Salve, salve família das ruas, uma excelente tarde a todos, diretamente aqui dos estúdios da Foto 21 em São Paulo, começando mais um episódio aí do Real Corre da Rua, nosso podcast, que vem contar aí as histórias do submundo aí da rua, né? Hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente aí do que o de costume, não vamos estar falando de pichação hoje, mas vamos estar falando aí de quem vive a rua na pele mesmo. Convidado pra lá de especial aí. Com vocês, Galo, Revolução Periférica.
Ô, oh, da hora. E o grau.
Da hora, meu mano.
Foda.
Satisfação
Ô, oh,
demais, hein?
satisfação minha aí, mano. Obrigado aí por ter convidado.
Seja
Foda.
bem-vindo. É uma honra pra gente receber você aqui, Galo. A
Da hora, a
gente,
honra é minha tá
desde
aqui.
que conheceu sua caminhada aí, foi primeiro de conhecer pessoalmente, e hoje é o dia, né? Porque a gente não se conhecia, então vai ser um papo também diferente aqui, que a gente quer saber tudo mesmo
Da hora.
da sua, do que você puder contribuir com essa revolução aí que você tá na caminhada.
Boa.
E é isso, pra gente é uma novidade. Espero que você sinta vontade aí para contar sua trajetória.
Demorou, vamos que vamos, da hora. Da hora mesmo.
E você vem de que bairro? Nasceu aonde? Em São Paulo mesmo?
Eu nasci na USP.
Hã?
Nasci na USP. E fiquei rodando ali, mano. Primeiro lugar que eu morei foi no Sapé. Aí depois eu fui pro Campo Limpo. Depois eu fui pro Parque Laguna. Aí depois eu morei no João 23. Aí eu parei lá na minha avó, tá ligado? Eu não fico muito falando no bairro por causa dos doidos aí que segue aí agora aí.
Não,
É,
sim.
mas é ali, na região ali, do Butantã ali, o lado pobre do Butantã, né? O fundão do Butantã ali.
Alguma periferia da Zona
É, uma
Leste?
periferia ali, do fundão ali.
Tem várias
É,
ali.
e aí eu cresci ali, mano. Ali, quando minha avó pegou, falou, vem construir aqui em cima da laje. Nós foi lá, construiu, aí parou de correr pra aluguel, ficou, construiu lá, morou lá. E eu fiquei lá minha vida toda, parça. Minha vida toda eu nasci e cresci.
Sempre de
Quase que nasci.
quebrada.
É, se não fosse os aluguel, eu teria nascido e crescido ali. Morou?
Sempre de quebrada,
Ah.
morar de aluguel não é fácil, hein?
Não,
Fez um
nômade, né?
puxadinho,
Fica meio
é.
nômade no bagulho, né?
Fez um puxadinho bem tradicional, né? Da família brasileira.
É, fui fazendo, depois os outros familiares foi fazendo pra cima. O bagulho de favela vira uns prédios, né? Então as favelas prédio, assim, fala assim, ó, tio, primo,
E a
irmão,
casa é da mãe,
pá, pá, pá.
da matriarca, da avó.
É, casa da
Mulher.
guerreirona, é
A
da
avó faz a
guerreirona.
laje e fala: agora todo mundo vai ter casa.
A
Conseguiu um
guerreirona.
terreno agora.
Lá na minha quebrada tem uma ocupação, e aí eu fico besta, mano, com o pessoal pra construir a casa deles, eles vendem a laje que nem existe.
Oxi,
É, o pessoal
como
fala assim:
assim?
é, mano, você constrói minha casa, a laje é sua.
Caralho.
Eu acho foda. Eu acho
Pra
foda
caralho.
pra caralho.
Eita,
Caralho.
né? É o mecanismo de sobrevivência da periferia, né?
Ô, oh, ô. Oh. Tem gente que
É.
tira nós de burro, né? Tem gente que tira nós de
Não.
burro.
Muito
Teve algum
bem.
envolvimento com a pichação em algum momento assim da Quando eu
vida?
fui moleque, mano. Quando eu fui moleque ali. Quando eu fui moleque, eu tava. Experimentei vários bagulho. Pichação. Tentei andar de skate. Skate não virou porque eram uns bagulho caro. O primeiro shape que quebrou, eu falei, deixa quieto, mano. Quando eu fui atrás pra ver. Vai deixar quieto. Não vai rolar esse bagulho, parça. Mas eu queria. Eu queria, eu curtia. Na minha quebrada tinha um mano, uma azeitona. O azeitona era. Ele se destacava no bagulho porque ele era doido, mano. Ele descia uns corrimão que ninguém descia.
Pode
Ele fazia uns
crer.
bagulho que ninguém tinha coragem de fazer, tá ligado? O pessoal tava tentando fazer e eu ficava de olho nele assim, eu falava, mano, que é muito louco esse bagulho, né? Você quer existir, né? Você quer se dar uma destacada. Aí você fica vendo quem tá destacando. O mano tá pinchando, tá se destacando. Na minha quebrada, os mano pinchava sacanas.
Pode crer.
E aí os mano tá se destacando, o mano no futebol tá se destacando, o outro mano no rap tá se destacando, aí você fica caçando, falando, mano, preciso dar um destaque também na minha vida aqui, irmão. Que é por onde eu vou, tá ligado? Então eu experimentei, pinchei uns bagulho assim, mas acabou num hino. Que depois o rap chegou, eu comecei a cantar rap, e aí eu fui mais pelo caminho de mandar um rap mesmo, tá ligado? Aí comecei a fazer uns rolês de bate-cabeça,
Pô,
comecei a ir pra outros rolês.
clássico.
É, comecei pra outros rolês, assim. Mas sempre admirei. Sempre foi um bagulho que eu olhei assim. Eu sempre fui o de admirar a coragem, parça. Vi uns caras corajosos, foi. Isso aí, preciso de. Tá nesse caminho aí, mano. Olha o tamanho do prédio que o mano tá escalando. Impossível. Impossível, preciso ser assim, caralho. Eu preciso ser assim.
Sua coragem foi para outro lugar.
É, e nas minhas quebradas tinha uns mano peitudo, mas eu nunca escalei, parça. Nunca escalei. Tava me preparando pra isso. Falei, não, é porque eu tinha isso no horizonte. Falava, não, peraí, tem que escalar, parça. Tem que deixar, porque a minha letra era feia. Eu falei, então tem que ir alto. Que não dá, né? Que no chão, feia no chão, não dá certo. Tem que ser alto. Que aí o pessoal fala: caramba, foi alto, hein, Flermo? Aí nem liga que é feio, né?
Aí foi bem
Aí
passar
você pode fazer. Aí
batido.
ficou feio passar batido. Você tem até uma voz de falar: irmão, tá nervoso, o bagulho é louco, né? Mas minhas letras eram feias, parceiro. Eu treinava, mano. Às vezes até ia passar, eu fui expulso da sala porque a professora tava dando aula e eu tava lá treinando letra. Porque o bonde dos manos que tava pinchando, os caras meio que discriminavam. Eu falava, não, irmão, feio assim você não vai pinchar. Aí eu ficava lá treinando o bagulho. Mesmo, ficava treinando o bagulho. Falava, aqui, mano, você tem que fazer o bagulho aqui, assim, assim, assim. Aí quando eu mostrava, os caras falavam, mas aí você tá copiando o mano ali. Tem que fazer a sua, parça. Eu falo, não, parça, mas aí... Mas eu sempre admirei, parça. Sempre admirei, sempre achei foda. Até hoje eu acho... Eu acho que é a arte, assim, a expressividade que sai da favela, que eu acho mais cabulosa, assim.
É, o que você falou aí de a galera se destacando, é tudo arte, né, mano? Se destacando no som, no rap, arte, no picho, no arte. Picho.
O rolê, né? Que tinha um rolê que você ia pra trocar as folhinhas, né?
É, o cara point,
trocava,
né?
O ponto, os caras trocavam folhinha, todas essas paradas. Tem tudo, né? Você quer fazer parte do conjunto completo. Mas eu acabei indo pra outro rolê.
E aí a sua caminhada pra chegar hoje aqui, no que tu é, que representa, que não é pouca coisa, assim, como que foi, tipo, aonde foi esse despertar, assim, mesmo?
Então, eu fui pro rap novinho, pro hip hop novinho. Eu entrei numa posse, o Sindicato Urbano de Atitude, e ali tinha todas as ideias, né, mano? Tinha o grafite, o grafiteiro, o b-boy, o DJ, o MC, o Barato da Consciência. Eu queria cantar rap, aí tinha um mano na quebrada lá que cantava pra caralho, que era o do Gueto Chabaz. Ele tinha um grupo chamado Extremamente. Tinha um outro mano que eu admirava, que era o Gato Preto, que ele fez parte do grupo A Família. Foi assassinado, se eu não me engano, em 2017, se eu não me engano. Posso estar errado. E que eu queria seguir esses caras, queria ser igual os caras, cantar rap igual os caras. Porque eu achava que os caras do rap eram bandido. E no começo eu queria ser bandido, mas não queria ser bandido porque eu sabia o que o bandido tava fazendo. Eu queria ser bandido porque o bandido era respeitado. É isso, é a mesma fita.
É a mesma fita.
Os caras tá se destacando.
É uma forma de existir.
É uma forma de existir. Os caras do crime também tá se destacando. E você tá olhando e falando, aonde eu vou encostar pra mim me destacar também? E os caras do crime eu tinha uns respeito assim que eu queria. Eu queria aquele respeito que os caras tinham na quebrada. De andar, o pessoal, opa! Queria esse bagulho. Bagulho de moleque, né? E aí eu fiquei ali com os caras, só que os caras, na minha quebrada, os caras começaram a parecer bunda mole pra mim quando a polícia chegava.
Por quê? Qual que era?
Porque a polícia chegava, dava tapa na cara dos caras, levava os caras presos e os caras não pá. E eu tinha um bagulho com a polícia, porque a polícia tinha zoado meu pai. Tá ligado? A polícia tinha parado o carro que nós estava, arrancado meu pai e mandado meu pai colocar o braço pra trás. E meu pai se recusou, porque meu pai sempre foi trabalhadorzão e tal. Falou, não, minha família aí, você vai me tratar igual bandido, os caras tentou quebrar o braço do meu pai.
E você criança viu
eu
tudo
criança
isso.
Vendo essa parada. Então eu tinha esse bagulho. Do lado da minha casa morou um cara que tinha sequestrado uma criança. Eu vi os polícias invadir, bater nele, bater na esposa e ameaçar o filho dele de recém-nascido. Então tinha esse bagulho. Nós uma vez tava empinando pipa, aí os polícia catou o cerol, jogou na nossa cabeça. Eu tenho a cicatriz até hoje aqui, tá ligado? Desse bagulho. Então eu tinha um bagulho, tipo, esses caras tá tirando.
Vocês que eu achei que ia bater de frente com ele.
Era isso, entendeu? Os caras tipo super-herói, todo mundo respeita, não tem medo de nada. E eu tinha esse bagulho de perseguir os caras corajosos, tá ligado? E aí a polícia vinha e falava, ah, parça, mas quando a polícia vinha, os caras borocochô, irmão. Os caras tem que pá. Tanto que tinha um malandro que morava no Sapé, que tinha uma lenda dele, que ele tinha duas mini-Uzi. E ele abraçou o poste e botou a rota pra correr. E aí eu ficava tentando achar esse cara aí, parça. Falei, cara, é foda.
Uma lenda.
É, uma lenda, parça. Esse aí é o bandido mesmo, né? Esses caras aqui, esses caras aqui, não, parça. Eu tô maluco aí.
Bunda mole do cara.
Aí eu escutei um rap na rádio, mano. Que xingava a polícia. Os caras falavam o nome deles, xingava a polícia e falava o bairro deles. E os caras do rap e os caras do crime da minha quebrada curtiam o bagulho. Aí eu falava, ah, parça, os bandidos mesmo, esses caras que tá tocando na rádio aí, truta.
Que dá ideia certa.
Eles é tão foda, eu pensava assim, eles é tão foda, mas tão foda, que eles tocam na rádio, truta. Entendeu? Uhum. Eles é tão foda que eles... É os mais foda. Então pra mim os bandidos da rádio eram mais foda. Então eu fui nessa onda.
E o rap ali, rap nacional...
E aí eu cheguei nos caras e perguntei como é que fazia pra cantar um rap. Os caras falaram, mano, cantar rap não é fácil. Aí eu tinha 12, 13, 14 anos de idade. Esse cara fala, truta, cantar rap não é assim não, truta. Você tá achando que cantar rap é responsabilidade. Aí eu já, ih, mano, esses caras aí... Falei, mano, tem que ler, meu. Você quer escrever, tem que ler. Eu falei, lê. Eu sempre fui ruim na escola, parça. Nunca gostei de escola. E aí, erro meu. Morou? Fala esses bagulhos, eu tenho uma filha, eu fico falando, eu pensando minha filha vendo de crescer, né? Fala, pai, você não gostava da escola? Fala, eu não gostava, você não, ou
mas
suas ideias.
O sistema também faz com que não goste,
mas a nossa
né?
época a nossa de escola, época é pai, pior. O bagulho era, mano, era, era feito pra não gostar, pai.
É, parecia uma Febem, parça. Escola pública era uma Febem, parça. Entendeu? Até a arma os moleques levavam pra escola.
Uh-huh.
Né? Até a arma, parça. E aí, os caras falaram, ó, tem que ler. Os caras jogou Negras Raízes na minha mão, do Alex Haley. Aí era um livro grosso, assim, grande. E eu fui pra casa bravo nesse dia. Eu falei, mano, esses caras tá me tirando, tem que ler, eu não leio na escola, vou ler. Mano, esses caras aí, eu ainda fiquei pensando, falando, esses caras tá me enganando, parça. Esses caras não é rap, esses caras é professor, irmão, de alguma coisa aí, vai fazer eu ler. Eu falei, firmeza, comecei a ler. O Negras Raízes, mano, não sei se vocês leram o barato.
Não.
Mas o Negras Raízes, mano, é uma leitura que você faz... É um choque, mano, porque tem muita tragédia, muito problema, desde do Kunta Kinte, que ele sai da África, passa pelos baratos lá nos Estados Unidos. E aí você lê um pouco, fica nervoso, chora, dá uns murros na parede, é foda aquela leitura ali. Eu considero aquela leitura e o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, os mais difíceis, mano. É difícil você ler os dois assim, você fica mal, assim, você fala, não, é possível, que o mundo é que é essa merda aí, tá ligado? E aí eu li e escrevi um rap, eu percebi mesmo que ficou mais fácil escrever o rap, porque eu tava cheio de coisa na cabeça. Então eu não tava escrevendo, eu tava vomitando no papel as ideias ali, pá, tirando de dentro de mim. Aí fui e mostrei pro Dugueto. Aí o Dugueto, achando que o Dugueto ia falar assim, caralho. Aí o Dugueto falou assim, tá melhorzinho, parça. Aí eu falei, tá melhorzinho, cuzão, tá louco, eu demorei 2 meses pra ler o bagulho. Ô, irmão, vê de novo aí.
Dá uma atenção aí.
Dá uma atenção aí, cuzão. Ele, não, tá melhorzinho, parça, tá melhorzinho. Você não falou que você quer ficar 1000 graus? Eu falei, então tem que ler, irmão. Quer outro? Eu falei, vai, quero outro. Aí ele me deu o Malcolm X. Aí, cuzão, quando eu li o Malcolm X, até de social na quebrada eu comecei a andar, botei o Malcolm X de baixo e parecia um pastor, parecia um obreiro da igreja. Falei, conhece a palavra do Malcolm X, irmão? Tá ligado? Quando o negão bateu de frente, morreu, o bicho era bandido e tudo, você sabe da história. Eu virei xarope, tanto que eu virei muçulmano, né? Nos meus 16 até meus 20 eu fui muçulmano.
É mesmo? Eu não sabia disso.
E do Dugueto também, que começou a frequentar a mesquita. Eu falei, não, eu quero seguir o caminho. Eu tinha esse bagulho, e até acho que até hoje, parça, de olhar gente corajosa assim e falar assim, esse bagulho aí é da hora, tá ligado? E o Malcolm, mano, o Malcolm é a história da coragem, tá ligado?
Exemplo de coragem.
Ele fazia diferença, né, meu?
É, corajoso. Leva no peito o mundo. E aí, mano, eu fui lendo. Fui lendo pra me transformar nesse bandido da rádio. Quando eu fui descobrir que o rap... E aí tinha um Gato Preto pra criar essa mística. Porque o Gato Preto, ele era rapper, famoso, tocava na rádio com a música Castelo de Madeira. Ao mesmo tempo que ele era do crime mesmo. Se ligou? Que ele vivia o crime ali.
Sim.
E eu vendo a caminhada. Então pra mim a mística tava... É isso. Tá ligado? Quando eu fui descobrir que rap e crime eram duas coisas diferentes, tá ligado? Assim, no sentido, tipo, os caras, não necessariamente um cara do rap era bandido. Foi na Cooperifa. Porque eu tinha uma percepção de que ser inteligente era uma coisa reservada pra alguém branco, de jaleco branco, vestindo um óculos. Pra mim, inteligente era um cientista, tá ligado? Não tinha percepção de nós inteligente. Eu olharia pra você e falaria assim, ah, essa negona não é inteligente, o irmão não é inteligente, eu não sou inteligente, nós não podemos ser inteligente. Inteligente é aquele mano de jaleco branco.
Eu não gosto de escola.
Não
sou inteligente.
Eu não sou.
A professora sempre falou ali, né?
É isso. Tá vai virar bandido, pai, é isso mesmo.
Tomara,
né? É isso mesmo, tô nesse caminho aí, professor. E aí, quando eu fui na Cooperifa, mano, tinha uma pá de gente branca, com o perfil de que na minha mente deturpada de televisão, das merdas que nós vive, era inteligente. E aí os caras começou a levantar de pé e aplaudiu do gueto, o Gato Preto de pé. Aí ali, com meus 14 pra 15, eu falei, não, parça, os caras é outra fita. Eu falei, mano, o Brau não é bandido. O Edinaldinho não é bandido. Os caras são inteligentes, cuzão. E os caras são respeitados porque os caras são inteligentes. Eu não tô querendo ser bandido, eu tô querendo ser inteligente. É isso que eu tô querendo. E eu já li uns livros, eu tô no caminho do bagulho. E aí, quando eu me toquei dessa parada, eu comecei a parar de ler porque os caras estavam mandando. E aí comecei a roubar meus livros. Comecei a ir pra dentro das livrarias, roubar meus livros. Achei o Mumia, o Ao Vivo no Corredor da Morte, Mumia Bujamal. Comecei a ler por conta própria. Então já não era mais os caras, ó, lê isso aqui.
Você já tinha o interesse.
Ali já era eu indo atrás do barato.
Brotou, né?
Brotou, é isso. Quero ser isso aqui. Um rapper é um cara inteligente pra caralho. Eu preciso ser inteligente pra caralho, se eu quiser. Aí eu comecei a entrar numa competição particular com o Mano Brown. Se você é melhor com o Mano Brown. Aí ficava analisando, falando, mano, Braulio... Aí eu ficava imaginando quantos livros o Mano Brau lia. Mano, olha, Brau lê 10, preciso ler 20.
O que, que é representatividade, né, gente? É, fala, mano. Sério, a representatividade muda histórias, assim.
Muda.
Muda e vai mudar o mundo aí.
Muda o acesso, né?
É.
O acesso, acessar coisas novas. Eu tive essa, esse privilégio de acessar esses mano, que era foda. Porque você imagina, mano, eu podia tanto encontrar os mano que me dariam uma arma na mão. Falar, ah, mano, quer ser pá mesmo? Toma aí. Eu encontrei os mano que deu uns livros, né? Ah, você quer ser pá mesmo? Toma aí. A mesma história, só que com um livro. Se ligou? Então eu tenho esse privilégio de ter tido esses mano aí, dessa posse do movimento hip hop. E os caras sempre falando pra mim, tem que saber, tem que saber, tem que saber. E eu indo atrás, até o momento que eu comecei a ir atrás por mim mesmo, virei muçulmano. Aí em 2007, bateu o martelo, assim, tipo, aí, mano, é isso aqui, revolução. Que foi quando nós trouxemos o Fred Hampton Jr. pra cá, o filho do Fred Hampton. Nós trouxemos o Fred Hampton Jr. pra cá e aí, ali nós viveu um momento mais cabuloso. Porque pra mim o Mano Brau era muito grande e morava na Lua.
Uhum.
Então, por mais que o Capão Redondo lá da Quebrada é tipo 20 minutos de moto, você chega no Capão Redondo, pra mim parecia que era a Lua, era inacessível, tá ligado? O barato. E aí eu tava ali fazendo a segurança do filho do Pantera Negra, que era o atual Pantera Negra, e do Mano Brown, tá ligado? Da caminhada. Ali era como se eu tivesse chegado na Lua, tá ligado? Como se eu tivesse atingido, falar, é isso,
parceiro. Você viu que era possível.
É através disso que eu vou existir, é através disso que eu tô existindo, já era. Esse bagulho ninguém tira mais de mim. É por aqui
tinha
que
quantos
eu vou.
Anos ali?
Ali eu tinha 18, 2007. Ali eu já tava com 18. Ali eu falei, ah, já era isso aqui, parceiro. Não tem como tirar mais de mim esse bagulho, não. Esse caminho. É por esse caminho que eu vou aqui.
E na quebrada? Os moleques da quebrada mesmo, né? Os vizinhos, os meninos da rua, vendo você com livro, indo... Como que foi, assim? Foi tipo, você tá louco, tá xarope? Ou foi tipo, é isso mesmo? Você conseguiu converter uma galera aí nessa época? Ou não, era sozinho mesmo? Com essa outra... Com Gato Preto, com a galera que incentivava?
Esse é um bagulho que até às vezes eu fico até meio triste de falar os bagulho, porque... Tem uns truta meu, que às vezes você sabe, são uns truta que você fala assim, puta, podia ter feito mais ali, parça, podia dado mais atenção, se eu não tivesse saído tanto da quebrada, que eu comecei a sair da quebrada.
É, teve
comecei que ir pra outras favelas, comecei a ir pra outros rolê, acessar outras fitas, esqueci da minha quebrada, entendeu?
Uhum.
Esqueci dos mano. E aí os mano foi pelo caminho que nós tava indo, os cara virou criminoso, tipo, amigo meu que virou irmão, foi pra cadeia, saiu, morreu. E era mano que até escreveu rap junto comigo ali no começo ali, tá ligado? Aí eu lembro assim, eu falei, putz, será que eu tivesse feito alguma coisa, tivesse trocado uma ideia, tivesse dado um livro pro mano também, mas era criança, né, parça?
É, uma coisa criança, que você faz hoje em dia muito, né?
Hoje eu faço. É. Aí eu fico lembrando assim, mas daquela época ali que andava com nós, de moleque mesmo assim...
Mas era visto como com estranheza, suas atitudes.
Era, na quebrada tem um bagulho muito louco, mano. Se o... Às vezes o mano tenta te sabotar, não é porque o mano é pilantra. É porque o mano não quer ficar sozinho no escuro, parça. É a verdade. O cara não quer ficar sozinho, ninguém quer ficar sozinho no escuro. Aí você tá lá, todo dia, no peão, perto dos bandidos. Perto de biqueira, perto de boteco, perto de treta. Aí do nada você não tá mais, do nada você tá com o livro da mão, andando de social, falando mal com ex, falando árabe. Era loucura o bagulho. E aí os caras, e aí, mano, rolava um clima de tipo, mano, esse maluco, não sei o quê, pá.
Ah, imagino.
Mas era num clima de tipo assim, depois eu entendi mais, velho, que não era maldade dos mano, tá ligado? Não era maldade dos mano, era medo de ficar sozinho no escuro, mano, entendeu?
Uhum.
E eu também não tinha maturidade suficiente pra trazer os mano pra dentro do que eu tava vivendo ali, da forma... Hoje eu conseguiria. Hoje eu conseguiria, parceiro.
Sem dúvida nenhuma,
eu
conseguiria. Não todos, porque não depende de você, mas
de mim.
Pelo menos algumas pessoas, e eu acho que o poder que você tem com a sua fala, tal, com as ideias que você dá, acho que é uma parada bem consciente, você consegue conscientizar a maneira que você traz os assuntos aí, né?
Então, eu hoje nas ideias e nas construções também, né, porque precisa das construções, eu conseguiria acessar os manos de uma forma de tentar mudar, igual mudar meu rumo, né? Mas é isso, parceiro, o caminho é... É isso, fazer por fazer.
E hoje em dia você já acha que consegue
dia,
fazer
hoje,
e tá fazendo isso? Fazendo.
Hoje em dia nós faz, tá
então ligado? Você colar na quebrada já...
E qual que você acha que é o caminho pra isso, assim? O caminho que a gente tem que seguir de passar informação, de...
O caminho é tá junto, mano. Tá junto. Às vezes só de tá junto, mano. Tá junto no escuro mesmo. Fala firmeza, cuzão. Você não quer ficar sozinho no escuro? Vou ficar aqui com você, mano. Mas vou ficar aqui com as minhas ideias chatas, cuzão. Entendeu? Quer ser, vamos ficar aqui com as ideias chatas. Vou falar pra você do Malcolm, vou falar pra você do bagulho do hip hop, do picho, da arte, da caminhada toda aí, entendeu? E aí, truta, cê, se você não gostar, firmeza, você vai pra outro canto aí, é isso mesmo.
Mas não ignorar, né?
Não ignorar. E, também, e era um bagulho também de... Você imagina que você tá se afogando, tá ligado? E aí alguém pega a sua mão e te puxa, tá ligado? O certo seria você já segurar a mão do outro e aí aquela escadinha saindo, né? Mas no começo não, é tanto desespero que você só vai e depois você olha. Aí às vezes quando você volta, já é tarde, o mano já se afogou. Se ligou? Uhum, uhum. Às vezes o mano já se afogou, já passou o tempo, já deu a treta. Entendeu? Hoje eu tenho essa percepção que tem que segurar na mão, não tem que se sentir... Porque normalmente o pessoal se sente superior, mano. Você acessa outras paradas e você começa a se sentir superior. Não, agora eu faço outros rolês, agora eu coloco outras caminhadas, já não serve mais pra mim essas ideias. Porra, já não serve pra você essas ideias, parça. Tem que servir, irmão.
É daí que veio, né, meu?
É daí
meu?
Que vem você,
irmão. É daí que veio a raiz, cara.
É daí que vem você.
Uma árvore sem raiz não fica em pé, cara. Eu acho que isso é um dos maiores motivos da gente. A gente geral, tá, né? Nós três, não. A gente, o Brasil, a periferia, a Paulista e as periferias. Que, enfim, com o presidente que a gente tá aí hoje em dia demonstra isso.
Claro.
Eu acho que é isso, acho que é uma árvore, uma coisa muito grande, sem raiz. Tipo, todo mundo perdido, que você falou ali, meio que se afogando. E tipo, ah, você tá aí, fica aí. E a galera que vem tendo conhecimento, e a gente passa isso muito na pele mesmo, por tá aí na caminhada igual você, tá ligado? Ao mesmo tempo que a gente tá com a galera da quebrada ali, os meninos da biqueira ali do lado, vizinho, tá lá no escritório fazendo uma reunião com um projeto X, com uma marca foda, tá ligado? Com quem estudou pra hoje, enfim, ter as carreiras que tem. Tá no mesmo ambiente, tá ligado? Não no mesmo ambiente, mas circula entre os dois ambientes.
Tá acessando a parada também.
E vê como que às vezes a galera exclui mesmo os outros por falta de conhecimento. E tipo, você, quem tem mais acesso a conhecimento e aos estudos mesmo, às vezes ignora ali. É tipo, ah não, vamos só daqui. Não dá uma instrução, né? Não demonstra, assim, é possível, vem aqui comigo, vem, não, só, ó, é só, olha, pode ser assim. Mas não dá uma instrução como fizeram com você, né? Tipo, dá um livre, como eu vejo que você faz com uma galera, assim, também.
Às vezes o mano quer um apelido, parça, sabia? Às vezes o cara quer um apelido, ele tá vendo todo mundo ganhando um apelido, ninguém deu um apelido pra ele, parça. Às vezes você vai fazer uma diferença na vida do mano se você der um apelido pro mano.
Aham.
Uhum. Bagulho, né?
Bagulho besta, cara. Bagulho besta, não é uma super produção, tá ligado? Às vezes nós é carente, mano.
É.
Nós é carente, carente de família, as famílias da gente tudo destruída. Pai é alcoólatra, mãe trabalha pra caralho, ou não tem o pai. A mãe é mais, às vezes a mãe é mais mãe do filho da patroa do que, tá ligado? E aí nós fica buscando a família na rua, parça, essa é a caminhada. Entendeu? Essa é a caminhada. Então, quando eu falo assim, tá perto, às vezes é isso. Às vezes você faz a diferença na vida do humano, você chama o humano, e aí, goiabinha? A goiabinha, firma uma goiabinha.
Tem muita
agora
eu vou
goiabinha.
Muita essa experiência no Nós por Nós, quando sai pra entregar as marmitas ali. Tipo, como é sempre, na maioria das vezes no centro, às vezes já faz amizade. E tem maninho aí que a gente salvou várias vezes na ação de inverno, na madrugada.
A gente tá passando na rua assim, mano,
você
lembra da gente.
Já conhece, tá ligado? E faz a diferença. Tipo, a pessoa te vê, tá ali. Bom, morador de rua, né, meu? Imagina a situação deplorável ali, a mente da pessoa já não tem mais perspectiva. E aí vê, ainda mais ali na Dom José, que é onde a gente tá muitas vezes, aí vê, nós já abre um sorriso, já tipo, muda ali. E é o que a gente nem vai entregar nada, tá ligado? Nem estamos em ação, só estamos passando. Mas é tipo, ah, você vai me cumprimentar, você vai falar comigo, você não vai ser igual às outras milhares de pessoas que passam aqui e nem olha pra mim, ou tipo, desvia, tá ligado? Tem vários, aí lógico que os mano, os meninos, tá no rolê mesmo da rua, tem vários outros. Mas eu tenho uns três moradores de rua, assim, que é, tipo, já é amizade, tá ligado?
É, vira família, mas tá procurando família. Nós tá procurando família, parça, carente.
Ele sabe meu nome, eu sei o nome dele, tá ligado? Tipo, se eu passo com meu filho, eu cumprimenta. E nem mora na quebrada, nem é próximo, tá lá no centro. Mas é isso, é uma atenção, né?
É, e às vezes, acho que não, mas você tá salvando a vida do humano ali, porque... É coisas pequenas, né, parça? A gente acha que o bagulho é muita coisa.
E precisa de altas produções.
É, e não é, parça.
É muito louco também que quem vem de fora, assim, tipo, várias pessoas às vezes, tipo, me mandam mensagem, eu respondo, tá ligado? É tipo, caralho, você me respondeu, mano.
É
tipo, mano, mas por que tu não responderia, cara?
Você
tá dando puta salve, mano.
Se tiver lá várias
mensagens. É foda, eu vejo isso também.
Você também passa por isso?
Eu vejo, às vezes eu fico mal com esse bagulho. Ô, oh, mano, você é mó humilde. Falei, não, mano, normal, você me deu um oi. Te deu um oi, onde que tá a humildade aí? Oi.
Pra você ver como que isso é estranho nos dias de hoje, né, mano?
É estranho, mas eu entendo também, porque o capitalismo é isso, né, parceiro? Ele vai afastando as pessoas. Igual nós tá falando dessa analogia, dessa alegoria de se afogar, tá ligado? Também tem gente que tá lá se afogando e que já adquiriu uma maldade da vida, parceiro. Que ele não tá esperando ninguém pegar na mão dele, não. Ele tá pisando na cabeça de quem tá em volta dele pra sair do afogamento. E foda-se quem morrer. E foda-se, porque o capitalismo fabrica esse ser também. Fabrica mais esse ser, tá ligado?
Uhum.
Do que o ser que sai, olha e fala, não, preciso buscar essas pessoas. Fabrica mais aquele que sai pisando na cabeça dos outros pra sair. Toca. Entendeu? Então, mano, essa carência, às vezes, vai te aproximar dessas pessoas. Aí você acha, falou, chega aí, mano, fala, chega aí. Aí você falou, chega aí, demorou. É pra pisar na sua cabeça. Entendeu? Aí é foda. Aí é foda, fode a vida do mano. Conheço vários mano, assim, que na carência se fudeu. O cara queria uma amizade, o cara queria um amigo, queria uma família, queria andar junto, queria um apelido, queria existir, tá ligado? E se fudeu porque já tinha gente que saiu daquele afogamento e já tava olhando tudo e tramando a estratégia de subir mais. Se ligou? E é com a cabeça desse mano aí que eu vou subir, se ligou? Aí precisa encontrar, nós precisamos ser esses daí que é o contrário, é o oposto disso. Vai chegar aí, parça.
Essa é a diferença que eu boto aí, muita fé que vai acontecer e que eu vejo que tá acontecendo. Tipo, a gente tenta fazer isso no piso, na arte. Você, mano, é uma referência, né, cara, disso também, tá ligado? De pegar uma luta ali, tipo, não é só eu, é isso, ó. É todo esse contexto que é. É todo esse grupo.
Essa parada.
E como que chegou até o grupo dos entregadores, até essa...
Nessa parada. Nessa parada de querer família, de querer estar junto, tava ali. O que que acontece? Eu comecei a trabalhar com motoboy em 2012. Eu já tava com 23. E ali, eu tinha uma consciência racial do barato. Porque eu tinha uns caras falando assim, tinha um bagulho louco, né? Que você não sabe o que que você é. Na periferia tem muito isso, né? O cara que é pai preto, a mãe branco, a mãe preta, uhum. O pai branco. E aí ele nasce no meio da coisa ali, fica meio assim. A maioria tá com foda-se, né? Fala, foda-se, irmão. Preto, branco, só empina a moto e vai, né?
É.
Só empina a moto e vai. Pô, corte de cabelo da hora, tô nem aí pra fazer ideia, né? A maioria é assim, né? Nem aí, irmão. Ah, mas na África, não, parceiro. Ganha as novinhas, pá, né? O bagulho é assim. Formas de se proteger também, porque é difícil.
Sim.
Essas ideias, quando você começa a acessar essas ideias bagunça. Do nada vem alguém e fala, você é preto. Aí fala, não, você não é preto. Você é preto, não, você não é preto. Você é preto, não, você não é preto. Fala, caralho, deixa em paz um pouco aqui. Tá ligado? Então eu tinha uma consciência racial, mano. Vários manos falando pra mim, dando mal com ex, negras raízes. E que não era que porque minha pele era mais clara, que eu era branco. Você tá ligado? E que eu tinha que entender a parada, entender o que era o Brasil, o lance da miscigenação, entender da onde eu vinha, pra entender pra onde eu tava indo, todas essas ideias. E aí, quando eu comecei a trabalhar de motoboy, veio a consciência de classe. Aí já era outra parada, já era um bagulho de ser explorado, um barato econômico mesmo, a parada de viver a coisa econômica mesmo, você tá ligado? E aí, mano, eu fui trabalhando, sofri dois acidentes ali, parei de trabalhar de motoboy, porque eu achava que eu não tinha que ficar arriscando minha vida pra encher bolso de patrão. Fui. Fui ser camelô, fui fazer outras fitas na rua e tal, até que minha filha nasceu, mano. Aí minha filha nasceu, tudo mudou pra mim, mano, porque eu falei, pô, agora já era. Pensei comigo, eu falei assim, agora já era eu, mano, eu não sou... Isso foi importante pra mim, saber que eu não era tão importante assim, porque eu achava que eu era mais importante. Queria cantar pra 50 mil pessoas, queria fazer um sucesso no rap. Ali, quando minha filha nasceu, eu falei, não, agora é minha filha que vai fazer, se ela quiser. Agora eu preciso trabalhar pra minha filha ser o que ela quiser. E eu já era. Meu tempo já foi, agora meu tempo é de prover pra essa criança aí o melhor que ela pode ser. E aí comecei, mano, virei esse pai, esse cara trabalhador, que focava no trabalho, na família, filho, pá, planos futuros. E aí eu comecei a me desesperar, irmão, porque você começa a fazer planos futuros pro seu filho, aí você vê que você não vai dar conta, mano. Você não vai dar conta, parceiro. Você fala, mano, minha filha vai ser uma bosta igual eu, mano. Não! Você começa a olhar e você fala assim, não, minha filha vai se fuder igual eu, parceiro. Eu não tenho condição de botar numa escola. Eu não tenho condição de pagar uma faculdade quando ela precisar. Eu não tô tendo condição de colocar comida em casa, mano.
Tem condição de pagar um plano de saúde.
Morou?
Bagulho é louco. Pequenas coisas,
pequeno,
né?
Pequeno, mano. Só, coisa simples. Sua filha pega sarna, mano. Aí você já não consegue cuidar do bagulho direito porque você trabalha demais. Não tem dinheiro pra comprar o remédio que não tem no posto. Aí você fala, mano, não tô conseguindo resolver os bagulhos mais simples.
Como é que eu vou pensar no futuro, mano?
Mano, quando essa criança crescer, o que, que eu vou fazer? Aí você começa a desesperar. Ali minha tampa começou a dar uma estourada. Porque eu firmeza. Eu firmeza. Falei, não, firmão, vou dar um jeito. Vou na caminhada. Agora... Agora, minha neném não, mano, minha neném não podia passar. E eu coloquei na minha... O pai sempre tem esse bagulho, né? Tipo, a mãe, o pai. Meu filho não vai passar pelos bagulhos que eu passei. Ou minha filha viveu coisas, mano, com 2 anos de idade que eu não vivi. No meio da pandemia, parou um carro preto na porta da minha casa. Deu um tiro na cabeça do meu cunhado. Explodiu a cabeça do meu cunhado. Deu um tiro no braço da minha esposa. E minha filha tava aqui jogando jogando celular. Lavou minha filha de sangue, lavou o chão de sangue. Minha filha viveu essa tragédia com 2 anos de idade. Ali eu falei, mano, eu não. Eu sou nada, parça. Nós não é nada. Eu achei que minha filha não ia viver 1/3. Minha filha já viveu 200% do que eu não vivi, parça. Já viu o tio ser assassinado, a mãe ser baleada. Caralho. Toda uma tragédia, mano. E agora? Aí ali eu falei, mano, e agora, parça? Agora eu preciso fuder com o mundo do jeito que o mundo tá fudendo comigo, mano. Porque. Minha filha não vai pagar esse veneno aí, não. E nós não vai pagar esse veneno aí, não.
Não tá certo.
O mundo
certo
vai pagar isso, com nós. Né? Aí eu comecei a olhar pro mundo de outro jeito. Falei, o mundo vai pagar esse veneno com nós aí. É isso, parceiro. Eu quero. Ali você fica no limite, né? Ou você vira o Coringa, né? Um xarope, né?
Uhum.
Ou você vira um xarope, ou você vira o que nós virou.
É emocionante, hein, mano.
Ou você vira o que nós virou, parceiro. E aí, mano, eu comecei cada vez mais pra dentro da luta, cada vez mais pra dentro da luta. E aí foi esse bagulho, criar os entregadores antifascistas. Que eu falei, mano, precisa criar os Pantera Negra do bagulho. Fuder iFood. Porque eu tava trabalhando no iFood, no aplicativo. Falei, se esse aplicativo não vai me dar a chance de dar o que eu quero dar pra minha filha, eu vou fuder com ele. E foda-se. É isso. Uhum. E vou encontrar outros mano que quer fuder com ele também. E os entregadores antifascistas foi nesse caminho, morou?
Uhum.
De atacar o sistema. Só que você sabe que sozinho... Não dá.
Sozinho você não aguenta.
Eu vou atrás de outros loucos. Eu sei que tem outros loucos aí.
Não é possível, não é, né? Possível. Só eu tô vendo isso.
É, só eu tô vivendo isso aqui. É impossível. É possível? Não.
Só eu tenho essa consciência aqui.
Não, tem mais, mano, aí. Tem
e mais, achou mais,
mano? Achei uma renca. Achei uma renca. E tem um monte ainda aí.
Tem. E tem um monte que não sabe ainda. E tá só esperando que elas assistiu o podcast pra saber. Zoeira. Só pra gente descontrair, porque a vida e as histórias é dura, mano. O bagulho não é fácil, não.
É, mas aí você falou, parça, sabia? Às vezes nós desacredita que o nosso povo tá vendo nós, parça. Eu, por muito tempo, falava, mano, fazendo uma live na Mídia Ninja. Eu falava, mano, o povo não tá vendo aqui, parça. Só os boy tá vendo aqui. Aí ficava com esse bagulho, né? Falava, tô falando com os boy. Falava, não, beleza, importante falar também. Aí com o povo. Aí do nada apareceu um mano, ouvi a live lá, irmão, foda as ideias.
Você
tá assistindo, cuzão? Da hora.
Aí, tá vendo a importância de dar um salve, mano? É isso, o bagulho é muito importante, mano.
Importante, parça. É importante.
A quebrada tá junto, é muito importante.
É isso, é o que a gente tenta fazer aqui, né? Aproximar aí as ideias e passar pra quebrada também, meu. Caramba, e aí você pegou essa frente aí, falou dos...
Aí fui, aí comecei, eu sempre fui um mano de eu preciso, por causa do hip hop... Eu não posso pagar comédia. O hip hop falava isso. Não pode pagar comédia, parça. Você tem que saber o que você tá falando. Tá com o microfone na mão.
Só um parênteses. Que escola que foi o hip hop dos anos 90, hein, irmão?
Foi escola.
Você resumiu o que eu penso muitas vezes, gente. Rap nacional.
Anos 90, escuta.
Você vai. Vai mudar a sua perspecção, assim, de vida, porque...
Foi o movimento, o bagulho mais cabuloso que nós teve pra formar nós, né, mano? Pra trazer as ideias pra nós. Quando eu cheguei na cadeia, os caras falaram assim: mano, você é estudado, truta? Eu falei, não, truta. Nossa, você fez faculdade, mano. Você fala assim, pá. Na cadeia, né?
Uhum.
Falei, não, mano. Aí falou, mas como é que você sabe dessas ideias? Falei, mano, você não escutou o rap do Mano Brown lá? De que rap? Malcolm X, Gandhi, Lennon. Você não ficou curioso pra saber quem é esses caras aí? Eu fiquei. Eu falei, como assim? Quem é esses caras? Aí.
Pronto, já plantou mais uma, já.
Eu livros, sabia quem eram os mano e aprendi assim. Mas não terminei o colegial, cuzão. Ah, possível.
Você também não terminou o colegial?
Não terminei o colegial. Preciso terminar. Por causa da minha filha. Hoje eu fico pensando na minha filha. Que eu fico tentando tapar as armadilhas. A minha filha fala, mas você não terminou? Eu terminei. Terminei atrasado, mas o pai terminou, sim. Você vai terminar também.
É uma dica de umas escolas boas aí que não... Que mudou o sistema também, né?
Mudou.
De aprendizado. As professoras também hoje em dia é... Professora da minha filha aí de 3 anos atrás era uma negona de dreads e...
Vai vendo.
sabe? Uma coisa que eu não seria minha professora na escola que eu estudava, mas nunca, assim, tinha que ser uniforme. E é um orgulho, assim. Então,
todas as pretas da minha sala tinham cabelo liso.
Todas.
Todas as pretas da minha sala tinham cabelo liso. E era aquele liso...
Muito sofrido, esticado.
Muito sofrido, parça. Não era o liso.
Não era aquele liso.
Era o liso da Rihanna, parça.
Nossa.
Tá ligado? Por isso eu não alisava, mas era muita vontade de alisar. Ah. Não alisava porque minha mãe não deixava. Liso
sofrido.
Não, esse liso é só nos Estados Unidos. Aqui vai ficar esticado, então não faça. Era bem assim, mas sempre preso, amarradinho, o coque.
Eu alisei
sempre
o cabelo.
Te contendo.
Eu alisei.
Caralho, mano.
Porque tinha um moleque na minha escola que ele parecia um ator da Malhação e as minas pagavam o maior pau pra ele. E eu falava, e eu achava que era o cabelo. É, eu achava que era o cabelo, parceiro. Eu fiquei ridículo. Eu fiquei ridículo. Meus truta me viu assim, falou, que é isso?
Por que que você fez isso?
Eu falei, que é isso o quê, parceiro? Cabelo, pá. Ele falou, mano, parece uma barata, truta.
Aí você ficou aí da lisa, ah, no dia seguinte,
não,
mesmo?
Não, foi rápido. Foi só pra passar vergonha mesmo. Eu fui ligeiro esse bagulho. Eu passava uma vergonha só uma vez, parceiro.
Vamos ver, né? Vamos ver a experiência.
Isso aqui não, isso aqui não.
Tem que valer a experiência, né, meu? Porque se também não faz, você não sabe como que vai ser, cara.
Não.
Tem que viver fazer, como,
pô, não fiz, mano, será?
É uma coisa que eu falo, espero que minhas filhas não tenham assistido também, não estejam assistindo. Mas, cara, se você não for ridículo na adolescência, se você não aproveitar na adolescência...
Eu fui muito ridículo.
Eu também,
Você sabe o que eu fazia? Lembra do Nelly? Ah, que tinha aquela música.
Sei.
Ele tinha um band-aidzinho aqui, né?
Tinha, você usava?
Ele metia um esparadrapo na cara aqui, parça. E eu colocava papel alumínio no dente pra imitar dente de prata.
E agora, galera?
Eu vi os caras do Tenclen com dente de prata e eu colocava papel alumínio.
Referência
aqui. Do que é isso, foi um dente de prata, pô.
Tá moscando.
Tá moscando, João. Foi um dente de prata, fio.
Mas, mano, você não foi ridículo na adolescência, não vai ter outra chance.
Sabe teteira de basquete?
Aham.
Uhum. Minha mãe tinha um roupão. E sabe aquele bagulho que amarra?
Sei.
Eu cortei aquele bagulho, costurei, enfiei na cabeça e fiz o peão.
Olha só.
Ficou ridículo.
Mas
eu fui. Eu
bagulho.
Né? Originalidade poucas pessoas têm, mano. Isso daí não é ridículo, é que é original. Mas é ali, na adolescência você se descobre. Cobre, e vocês adolescentes...
Tinha uma balada aqui que chamava Via Sampa.
Uhum.
E eu colava no Via Sampa, que era debaixo do Caviar ali. Lembra do Caviar?
Lembro.
Debaixo do Via Sampa. E aí eu tinha um clipe de rap que o mano andava com a toalha.
Uhum.
E eu meti a toalha e fui pro Via Sampa. Eu cheguei na porta, os caras falaram, cuzão, vem tomar banho na balada? Qual que é a ideia? Pô, mano...
Você não tá sabendo, não.
Não tá antenado.
As referências. Sempre tem umas referências boas aí. E é isso, você pegar nas referências boas, caralho. Hip hop, rap, nós aqui, seu corre, mídia ninja, várias outras frentes aí que é pra conscientizar a galera, mano.
Claro.
Conscientizar, claro. Que é isso que vai ao caminho da diferença, né?
Eu escutei essa frase aqui, o acesso muda a vida das pessoas, né? Eu acho que nós acessa e nosso trabalho é trazer as pessoas pra acessar também, porque muda mesmo.
Muda?
Muda. Você começa a acessar outras ideias, você muda.
Muda nós mesmo. Muda
demais, mano. E a gente pensa muito nisso, mano, com essa ideia do podcast, até com a ideia do Picho, de marcar encontro e a galera tem que estar, tá ligado? Pra conversar, dialogar, porque é isso, né, mano?
E às vezes você no encontro coloca ali o Playboy, que sim, é ali da agência, da publicidade, do escritório, com a galera do hip hop que vai nas batalhas. E a hora que você vê, tá todo mundo trocando ideia, tá ligado? Um ensinando o outro. Porque não é só quem estudou que vai passar conhecimento, não. Tem a galera da periferia que não cursou, que não conseguiu terminar os estudos, também tem capacidade de passar conhecimento. E o dia a dia também, né, mano? Porque, como você falou, sua filha com 2 anos passou por coisas que você nunca pensou. O que que essa criançada, esses jovens já viu? Tanto de ruim, de bom exemplo também. Fico de superação.
Fico pensando nisso também. Às vezes eu abraço minha filha pensando no filho dos outros.
É.
Fala, caralho,
criança. Você faz muito pelo filho dos outros, né? Pensando assim no futuro.
Eu acho que quem nasce numa periferia, você não consegue. Porque o que é uma periferia? Você não tem casa, é um grande quintal, mano. Você sai na rua, o pessoal tá comendo na rua.
É.
As tretas é na rua.
Todo mundo sabe do que
você vê as calcinhas no varal, você vê as cuecas, você vê as roupas íntimas do povo. É como se fosse uma grande família, parça, na favela, tá ligado? Na periferia. É um quintalzão. Os boy não, os boy é murão. Cada um preocupado com a sua vida, mas na periferia não. Na periferia não sabe da vida de todo mundo, mano. Sabe o que tá acontecendo, de tudo. É a fofoca comendo soco, mas sabe de tudo, parça. Entendeu? Então, a minha percepção é que não tem como nós não se preocupar com os outros, tá ligado? Com os boys que é assim, né? Cuida da própria vida e já era. Nós não consegue ser assim, cuzão. Nós tá ali.
O coletivismo tá muito
enraizado. Tá ali, não tem como, mano. Por isso que eu acho que o capitalismo tem um plano de matar isso cada vez mais. Isolar as pessoas, tá ligado? Cada vez as pessoas mais dentro do celular, cada vez mais as pessoas trancadas na internet, cada vez mais as pessoas dentro de casa. Porque esse bagulho coletivo é nocivo pro capitalismo,
mano. Mano, jogar uma pergunta que é meio que em cima dessas ideias. Como despertar os irmãos desinteressados pela política, entender o lado certo da história?
A minha visão é que não tem os irmãos desinteressados pela política. Você vai chegar na quebrada. Os caras tá falando de crime toda hora, mano. É, porque o irmão foi excluído. Nossa, e o outro pá virou
toda
irmão.
Hora.
Isso é política, parça. Os caras tá falando da política que eles acessam. É a mesma coisa de tá falando assim, você viu, mamãe falei, vai perder o mandato. É a mesma coisa de falar, o irmão foi excluído, hein, você viu? É a mesma parada, parça. É a mesma parada, só que é a política que eles estão acessando. Os moleque é político pra caralho. Os moleque
pra
é político
caralho,
irmão. Pra caralho, entendeu? Só que é a política que eles estão acessando. Por isso que eu falo, o acesso muda a vida das pessoas. Aí eles vão acessar outras paradas, eles vão continuar com essa pegada. E eu vejo uns bagulho na minha quebrada. De novo esse bagulho da coragem. Tem uns moleque na minha quebrada que roubam as motos. Aí arranca a placa das motos e fica no peão. Os moleque para na frente da viatura do GCM e fica acelerando. Vum, vum, vum. Vum. E os polícia olhando ele. Vum, 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 vum. Até que os polícia perdem a paciência e ele sai fugindo do polícia. Porque ele quer fazer o rolê da fuga. Pra no outro dia ele contar. Você viu o Pelé que eu dei nos polícia? Tá ligado?
Uhum.
Mano, tudo isso é política, mano. Tudo isso é política, é você analisar o mundo ao seu redor. E você começar a influenciar e trabalhar. Falar, não, vou fazer esse polícia correr atrás de mim. Porque eu vou ficar com moral na quebrada, que o polícia correu atrás de mim, eu dei o Pelé no polícia. Quero ver se eles catam eu. Tudo isso é política, tá ligado? Então eu acho que não é trazer uma nova política. É dialogar sobre as políticas do dia a dia, irmão. Entendeu? Dialogar sobre as políticas do dia a dia. E aí, o que vocês acham disso? É, mas o irmão é foda mesmo. É foda, mas errou, né? Errou, é foda. Mas qual que foi o erro? Papá, não sei o quê, pum. Pô, é meio fascista essas ideias. Fascista? O que é fascista? Aí, você tá tentando encontrar caminhos pra ele acessar uma nova parada que você acessou. Se ligou? Eu tenho um parceirinho meu que ele é antivacina. A esquerda playboyzona acha que todo mundo que é antivacina é bolsonarista. E não é. Às vezes, a maioria do pessoal é antissistema. O pessoal é antissistema. Vacina vem do sistema. Eles falam, esse bagulho aí... Uhum. Tem nada a ver com o Bolsonaro, uhum, muitas vezes. É, o cara é antissistema. E aí... Eu percebi isso aí no meu parceirinho. Falei, mas por que você não toma vacina? Ele falou, não, porque esse bagulho aí, mano, isso aí vai... Fala, tá com medo de virar jacaré. Ele falou, que jacaré, mano? Ninguém vai virar jacaré, mano. Pô, tô com medo de os caras me controlar, sabe? Esse bagulho é estranho. Meter um chip em mim. Esse bagulho tá estranho, mano. Falei, entendi, parceiro. Mano é poeta. Mano é poeta de batalha. Aí eu me liguei. Eu falei, irmão, tem um rolê ali que eu tô fazendo ali. Tem vários poetas, vários artistas cabulosos lá no Bexiga. Quer colar? Ô, irmão, quero colar. Fala, puta, mas aí é foda, cuzão, porque você não toma vacina, lá tem que ter a carteirinha da vacina, cuzão. Ele, é, mas aí, irmão. Falei, pô, mano, tá vendo? Você vai perder uns rolês da hora por causa desse bagulho. Falei, vou fazer o seguinte, irmão. Eu vou quebrar lá o bagulho lá e você vai entrar sem a carteirinha, entendeu? Mas aí se você quiser ir no segundo, cuzão, você vai ter que tomar a vacina. E aí é com você. Ele, não, demorou. Foi no rolê, ele viu. Recitou as poesias. Aí os boy amou, né? Preto, da quebrada, recitando a poesia. Ele ficou parado, pô. Caralho, muito louco o rolê que eu falei, tá vendo? Os boyão, você, caralho. Aí, ó, o bagulho você tem que vir mais aqui, cuzão. Eu falei, vamos voltar? Vamos. Tá ligado, né? Não, tô ligado. Tomou a vacina, parça. Tomou a vacina, parça. Entendeu? Que ele viu o acesso da parada, tava com medo de um bagulho que ele não acessava.
Aham.
Uhum. Ele tava medo do barato que ele não acessava. E agora tá nos corre, tá nos rolê, tá nos slam da vida. Tá fazendo os corre dele, já era. Agora vai sozinho, tá acessando aí. Precisar de mim pra acessar outras paradas, liga nós e vamos que vamos. Entendeu? Então eu acho que esse barato de... Nós não tem que trazer uma nova política. Nós tem que dialogar com as políticas que nós tem no dia a dia, mano. Entendeu? Que nós tá ali, trocando ideia sobre coisas do... Eu, muitas vezes, eu troco ideia sobre terraplanismo com os mano. Tá ligado? Mesmo num...
É isso.
Não acreditando, mesmo não estando na onda dos manos, mas eu troco ideia, porque é a política do momento ali que os caras estão trocando ideia. Ponto
de vista, né, mano?
É isso, parça, entendeu? Então, ou seja, esse bagulho de ficar trazendo coisa de fora, eu acho excessivo. Nós já tem muita coisa lá dentro pra nós debater. Tá ligado?
Resolver primeiro esses, né?
É,
começar por esse.
Mano, tô me enquadro toda hora, galo. Toda hora os caras me enquadram. Por quê, cuzão? É porque eu sou chavão, é, mano. Você é preto, caralho. Eu sou preto, fala, é. É, mas os caras não enquadram o mano ali também. Falei, é, mas deve enquadrar um pouco menos, mano. Entendeu? Enquadra também. Mas deve enquadrar um pouco menos. Você que é mais escuro, você vai tomar mais enquadro. Entendeu?
Isso é fato,
mano. Isso é fato, irmão. E é assim que é a vida, aborto. Eu falo de aborto com o pessoal lá de um jeito, o pessoal fica assim, ah, como assim? Falei, irmão, calcula comigo assim, ó. Você escolheu ser motoboy? Não, por quê? Por que você não escolheu? Ele falou, ah, mano, porque é o que tinha, precisava sobreviver, entrei na profissão pra isso. Eu falei, não, mano, quem te fez motoboy foi o sistema. Porque o sistema é dono do útero da sua mãe, mano. E aí ele trata o útero da sua mãe como se fosse uma fábrica de trabalhador. É lá que o sistema produz trabalhador, é lá que o sistema fabrica trabalhador. Então ele nunca vai dar o controle do útero pra sua mãe. Porque se sua mãe tivesse o controle do útero, ela não ia gerar o do próprio útero, ela não ia gerar um motoboy. Ela ia gerar o melhor ser humano do mundo. Porque se tem uma coisa próxima de Deus na Terra, é a mãe, irmão. Entendeu? Se sua mãe fosse dona do próprio útero, ela não ia deixar sair direto lá um motoboy. Ninguém ia querer isso pra você, irmão. Entendeu? Agora o sistema precisa de um motoboy. O capitalismo precisa de um motoboy. Ali vai tomar conta dos úteros, porque é onde se fabrica o trabalhador, para eles terem controle dessa produção. Entendeu como é problemático esse bagulho da sua mãe não ser dona do próprio corpo?
É. E aí pensa, às vezes ele tem, vai, 5 filhos, né? Cada um com uma mina, porque na periferia acontece
é
muito isso.
É isso, mas é isso, nós tá fazendo muito trabalhador, isso. Mano. Nós tá fazendo trabalhador, essa cultura já foi colocada em nós. E pros pais abandonar mesmo, porque se os pais abandonar, os filhos vão ficar sem aquela coisa econômica ali falhando, porque só a mãe vai ter que dar conta.
Trabalhar
e
mesmo.
Aí vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, parça. Essa é a parada. Eu falo pros moleques que tá no crime, os moleques que tá no crime, eu falo assim, ô irmão, vocês é largato do banco. Como assim largato do banco? Vocês é largato do banco, parça. Eu tô largateando pro banco? Claro! Por quê? Porque vocês tá colocando medo na sociedade. O banco precisa de vocês colocando medo na sociedade pra sociedade catar o dinheiro delas e colocar no banco. Porque se não tivesse vocês pra roubar o dinheiro delas, elas iam guardar o dinheiro dela na casa delas. Vocês roubam garfo? Não, então por isso que o garfo das pessoas tá na casa delas. Por isso que elas não colocam o garfo no banco. Então vocês colocam medo na sociedade, a sociedade coloca o dinheiro no banco, o banco empresta de novo esse dinheiro pra sociedade, ganha juros, fica milionário e você fica entrando e saindo da cadeia trabalhando pro banco. Se ligou? Ou seja, nós temos as nossas políticas pra nós trocar ideia. Entendeu? Aí você quer trazer uma marxismo. Eu acho marxismo da hora. Entendeu? Mas não é a hora, parça. Nós temos as nossas políticas pra debater ali. Você tá ligado? Vai chegar a hora de nós falar, ó, essas ideias aqui, o anarquismo, o marxismo, pá, porque os manos já tá acessando outras paradas.
É um caminho, né?
É um caminho.
É um caminho a se percorrer, um caminho, né?
Assustar o rim dos outros. Assustar o rim dos outros. É, como o marxismo. Fala, ei, irmão, que isso? Calma aí, parça.
Que porra é essa, mano?
E isso que é foda, porque às vezes muito conhecimento, muitas coisas estão aí disponíveis, né? Só que não lá dentro de onde tem que estar, né? Não é todas as periferias, que nem no Capão Redondo. Eu, apesar do Capão ter essa... Até pra mim é uma parada assim, meio que eu nunca... convivi lá, não tive amigas de lá, nunca teve algum motivo pra mim ir direto, mas é um ponto cultural que eu sei... Tipo, eu sei que é, tá ligado? Morando em São Paulo, quantos rappers veio de lá? A parada lá do Sérgio Vaz, tipo, várias coisas, Cooperifa, vários movimentos culturais acontecem ali. E, tipo, é dentro da periferia, mas isso é uma periferia dentro da Grande São Paulo, né, gente? Tem tantas outras que, tipo, não, é ó, se você quiser, vem pra cá. É sempre centralizando o rolê, né? Tipo, sai daí e vem pra cá ver.
Ontem eu tava trocando essas ideias com o Ferrez, mano. Sobre como que o capitalismo elege só um de cada setor. Um grande rapper, um grande pinchador, um grande revolucionário, um grande esportista, que é pra controlar toda uma massa que quer ser aquilo também. Aí aquela massa fica olhando pra aquela figura lá em cima e fala, esse cara é foda, e se sente representado por esse cara, e aí a massa não avança. Então eles elegem um, destaca um, sobe.
Pra dizer que tem um.
Ó, tá vendo aí, ó, tem. Nós testando, a democracia existe. Tá vendo? Então nós que tá achando que nós tá fazendo uma coisa muito revolucionária, muitas vezes nós tá controlando os nossos. Por isso que eu acho que é pé na porta mesmo, mano. Não é debate. Senta aí, vamos debater. Ih, irmão, não tem debate não, parceiro. Não tem debate não.
Já tá debatendo as ideias aqui, já faz uma cota,
não tem,
né?
Debate, irmão. O bagulho tá aqui, ó. Nós quer isso. Nós quer isso. Tem como atender? Não, então... Toma, pau! É isso, parceiro. Entendeu? Porque senão nós tá muito mais como agente controlador do nosso povo do que como agente que abre caminho pra eles acessar o que nós tá acessando.
Uhum.
Se ligou? As armadilhas, né? O sistema é cheio de armadilha, cuzão. Cheio de armadilha. E saber lidar com essas armadilhas é o segredo pra nós conseguir atingir o que nós queremos.
Tá, e aí, quando a gente, tipo, eu também já trampei de motoboy e a gente sabe bem que é uma galera muito diferente, assim, um do outro mesmo, né?
Ah, é, tipo, são várias tribos, né?
Várias tribos também. Dentro dessa tribo do motoboy tem várias tribos, né, mano?
Várias. Você sabe que agora tem a gangue dos motoboy que espera a greve acontecer pra eles ganhar dinheiro.
Oxi!
Ah. É, porque aí não vai ter motoboy trabalhando, vai ter mais entrega pra fazer. Então os caras já ficam ali nos grupos de WhatsApp ganhando, quando que vai ter greve, os caras falam, agora eu vou estourar de
novo. Agora que é a boa.
É. Tá ligado?
Caralho.
É muita treta, parça. O bagulho é... Mas eu acho muito louco, mano. Eu gosto da diversidade do barato. O bagulho tem que ser diverso, nosso povo é diverso. O Brau falou assim, volta pra base, né? Não tem como os caras voltar pra base, porque são várias bases. Os caras não se ligam nisso. É várias bases, não é uma base só. Não é só voltar pra periferia e fazer um trabalho. A periferia tá diversa, pensando de mil e uma formas, irmão. Entendeu? Tem a pessoa que tá lá querendo ser famosa no TikTok. Tem o outro que tá querendo fazer uma letra de rap. Tem o outro que tá na batalha do rap. Tem o outro que é pinchador. Tem outro
que tá fazendo moda.
É, mil fita, mano. Mil fita, parça. Tem o outro que já entendeu que ser homossexual no território dele pode ser um problema, mas ser homossexual em outro território pode ser uma solução. Entendeu?
Uhum.
Então como é que você volta pra base se você não entender o mundo, como o mundo tá, como a caminhada tá? Porque tem muito mano experimentando isso. O cara vê, ele é homossexual na quebrada, ele se fode. Ai, viado, não sei o quê, sofre. Aí de repente ele vai fazer um rolê na Acessa, vai fazer um rolê numa balada na Augusta. E aí todos uns boys de esquerda falam, mano, você é preto da favela, gay.
Nossa.
Você é foda. O cara fala, é por aqui, cuzão. É por aqui. E é isso, mano. E é isso, se ligou? Então, ou seja, a gente se pluralizou de várias formas, pensa de forma diferente, mano. E só quem tá lá dentro vai entender. Só quem é de lá sabe o que acontece, tá ligado? Então, eu acho que não tem que esses caras voltar pra base, que eles nem têm capacidade pra isso, pra voltar pra base. É nós que tem que ocupar nossas bases e fazer o melhor que precisa ser feito com elas, tá ligado? Pra gente... E não virar base eleitoreira, virar base revolucionária. Que se introjetar dentro das nossas bases e fazer virar uma base revolucionária. Porque os caras querem fazer base eleitoreira. Se ligou? Uhum. E beleza, tranquilo, tem que votar mesmo.
Você já foi convidado por algum partido, alguma coisa assim?
Eu só sou convidado pra fazer ideia.
Todo...
Sério?
Toda hora os caras estão falando disso. Imagino, mano.
Eu também imagino.
Imagino.
Como... Esse é o convite é um que o Minha nunca quer... recebeu.
Mas é aquilo, né? Esse é um que os caras querem quietinho, falando manso, né?
É isso.
Essas ideias,
também.
Né?
Também.
Eu sou assim, parça. Eu só vou em lugares que meu ódio pode ir junto também. Eu tô cheio de ódio, cuzão. Meu eu, cheio de ódio, pode ir também? Que se você quiser me amansar, irmão, você não me tira daqui. Que é tudo que nós tem, se não é pra parar pra pensar, pra se defender, é o ódio, irmão. É que nós tem que organizar o ódio, se ligou? Uhum. Porque se a gente pega esse ódio que a gente sente e não organiza ele, a gente vira dependente químico. A gente entra, cai numa cadeia, a gente fica esquizofrênico, a gente se fode pra caralho, engorda pra caralho. Você tá ligado?
Uhum.
A gente fica diabético, passa vários venenos, porque é muito ódio, né? Agora, se nós organiza ele e direciona pra fazer um bagulho foda pra nós, ixi, vira uma revolução esse bagulho. Se ligou? Então, hoje eu tenho esse bagulho. Eu falo, mano, só vão de meu ódio ir também. Meu ódio vai. Se meu ódio não for, irmão, vocês ficam aí no rolê de vocês aí, parça. Porque eu só vão de meu ódio vai também. Eu não deixo meu ódio em casa. Meu ódio é parte integral do que eu sou, mano. É o que eu vivi. É os tapas na cara que eu tomei, é os amigos que eu vi morrendo, é a cadeia que eu tomei, é os venenos, as fome, os perrengues que eu já passei. Não tem como deixar isso aí em casa, isso aí anda comigo 24 horas por dia, mano.
Consegui esquecer.
E isso. Eles não querem isso, entendeu? Tipo, ah, Mia, beleza, Mia, você pichador, né, irmão? Mas tem como você fazer um pinchozinho mais bonito aqui na minha loja e pá, e assim, assim, assim. A Mia fala, demorou, aí eu me... Aí, ó, é isso aí que tem pra ser, caralho.
Já aconteceu.
Já aconteceu e não
a
foi uma vez.
Até sim, mas se conteve. Agora nós é até amiga. Foi tipo, ai, mas não era assim, era. Ai, mas foi, já
era. Não, o cara chegou e queria que eu desenhasse uma estrela. Falei, mano, você me chamou aqui pela minha tipografia, não desenho estrela, mano. Ah. Eu sou pichador, mano. O que eu sei fazer é pichação, não é desenho. Ah tá, então faz a pichação. Ah, agora sim, vamos lá, tá ligado?
É, deixa seu ódio em casa, irmão. Aí não dá, mano, não dá, é o que nós é, mano. É o que nós é, por isso que eu acho que quando o pessoal fica crime. Eu não, por exemplo, eu não gosto de playboy com discurso de paz. Eu odeio, mano, ver playboy buscando paz, sabe por quê? Porque quando eu vejo um favelado, preto, cara da periferia, pessoa da periferia, vindo buscando a paz, eu me inspiro nisso. Eu escuto lá o Ed Rock falando, that's my way. Eu falo, puta, da hora. Eu vou procurar. Sei que falou, puta, da hora isso aí, a paz. Porque você tá saindo do inferno e tá buscando a paz. Agora, quando eu vejo, por exemplo, o Gabriel Pensador falando de paz, eu falo, mas playboy, você passou a vida inteira jogando videogame, cuzão. Você foi pra Dinha. Que paz você quer? Você tá em cima da minha paz, filho. Ô, oh, mano. Você tá em cima da minha paz, mano. Você tá buscando mais paz. Você quer mais? A vida inteira aí jogando videogame. Você foi pra Dinha e surfista. Ô, oh, parça. Não,
e,
mano.
E, como é tóxico isso, né,
é
mano?
Tóxico,
porque uma
mano.
Galera começa a repetir esse estilo,
claro,
de vida,
claro,
né,
aí
mano?
Começa a criar samambaia. Não, eu tô em busca da paz e da maravilha do mundo. Fala, não, filho. Você tá em cima da minha paz. Entendeu? O seu paraíso provoca o meu inferno. Você não se ligou? Entendeu? Que o país rico só é rico porque tem um país pobre. Você não se ligou que a Bélgica só tem dinheiro pra caralho porque o Congo tá fudido. Os Estados Unidos, o tênis, só custa $250 pra eles lá porque aqui custa 1.200. Você não entendeu que privilégio se alimenta de direito e que o seu paraíso alimenta o meu inferno? Se você tá buscando mais paraíso dentro do paraíso, você tá afastando esse paraíso de mim, seu arrombado. Sai de cima dele, que eu tô tentando chegar aí. E você tá me atrapalhando, truta. O que você pode fazer pra não ser esse playboy otário é sair daí, me encontrar no meio do caminho e me mostrar onde é que fica o bagulho, mano.
Obrigado. Ai, por isso, irmão. Obrigado por isso, irmão.
Tá bom, a gente pode encerrar por aqui?
Ah, acabou nada.
Eu, essa sua frase, ó, tô arrepiada, tô emocionada, real. Porque na nossa caminhada, graças a Deus, a gente encontrou muito playboy que saiu de lá e olhou e tipo, ó… Vem, eu vou fazer a diferença, eu quero. Mas eu não quero fazer a diferença na teoria. Quero ajudar. Como que eu posso? Mano, é ajudar nos contatos, é ajudar nas oportunidades. É, saca? É falando, ó, Fernanda, vai aqui no dia tal, aqui, falar com tal. É falando o nosso nome numa mesa de 40…
Uma sala cheia de oportunidades, né?
Saca? Numa mesa de reunião com 5 homens brancos ali, falar, ah, mas ó… E é isso… Eu tenho, porque eu sou uma pessoa esperançosa, eu sou da galera da paz, eu sou essa. Eu sou mó bunda mole, não.
Mas é isso,
sou,
é isso.
Eu sou essa
e é
galera.
Inspirador você querer paz. É inspirador, você tá vindo do inferno, negócio.
Entendeu? E aí eu tenho
que
querer
paz mesmo.
Porque eu vejo, tipo, essa galera que você falou, tá ligado? Claro que é uma minoria, mas existe. Tipo, é um exemplo, dá pra ser assim. Eles não deixaram de ser rico, eles não deixaram de ter sucesso, ou eles não estão empobrecendo por isso.
É,
tá ligado? Só tá somando. E ajuda com que a gente soma com outros. E é o que eu vejo você fazendo e mal galera fazendo também. E eu acho que isso é muito importante, cara.
Claro, encontrar nós no meio do caminho, porque tá escuro, né?
É.
Escuro, é turvo. Você precisa. Por isso que eu falei, nós trocou essa ideia. Eu falei, mano, playboy pra mim é a atitude, parça. Então, a atitude de playboy, isso é um cuzão. É que quanto mais dinheiro você tem, mais privilégio você tem, mais suscetível você tem, você é a ser um cuzão. Tá ligado? Mas tem muito mano aí que tem dinheiro e tá dentro de uns privilégios. Entende que os privilégios dele é zoado, que se alimenta da merda que nós vive, você tá ligado? E entende, encontra nós no meio do caminho. E esse pessoal é importante. E eu, não, eu sinceramente, eu não trato o cara como playboy, porque o próprio cara tem conhecimento do que ele é.
Uhum.
O próprio cara tem conhecimento e fala, não, sei, mano, sou privilegiado, tenho dinheiro, quero ajudar. Posso ajudar? Quero ajudar mesmo. Gostei
meu papel.
É isso, você tá ligado? Da hora mesmo, mano. Posso ajudar, quero ver o barato acontecer. Isso é da hora. Assim como na minha quebrada, é o que o Notão tá falando. Tem um mano lá que começou a trabalhar, comprou o tênis. Em vez de ajudar a mãe em casa, que tá mó veneno, os irmãos passando fome, ele comprou o tênis e foi humilhar o outro mano que não tem o tênis. Playboy. Playboy de favela. Tem um monte. Tem um monte. Quem fabrica o playboy é o capitalismo, entendeu? E o capitalismo tá aí pra todo mundo, nas grandes e pequenas escalas, tá ligado? Então eu acho que é essa parada, tá ligado, mano? A gente cada vez mais se aglutinar, se aquilombar e tá perto das pessoas que é de verdade mesmo pra gente conseguir avançar. Esse bagulho aqui é mil grau. Eu tenho certeza que esse bagulho provém, essa caminhada que você tá aqui, provém de vários contatos que precisaram serem feitos, tá ligado? Sozinho nós não vai muito longe, parceiro.
Com certeza,
Quando
certeza.
Sozinho nós ia estar aqui, cara.
É isso.
Oportunidade, fazendo o que vai ramificando, né? Periferia vai saindo daquele ponto só marginalizado e vai dando visibilidade pra galera poder falar, se expressar e mostrar aí.
Agora tem uma parada.
Fala.
Tem muitos boy que vicia em ajudar. E chega uma hora que não quer deixar nós andar com as próprias pernas. Tem isso também. O cara é da hora, tá ajudando nós. Aí chega uma hora que nós fala assim, aí, cuzão, da hora, agora eu tô com as pernas fortona aí. Vou no meu corre, firmão. Porra, mas aí é foda, né? O cara vicia, né? Uhum. Porque esse barato de você entregar na mão do cara que tá precisando, vicia. Você vira Jesus, né? Você vira Jesus. E aí você vicia na posição de Jesus. É. Tem que saber largar o osso, né?
É.
Senão você volta a ser playboy de novo. Entendeu?
É aí mesmo.
Você foi sangue bom, você não foi playboy, você ajudou. Mas aí depois você quer controlar o humano por causa da ajuda. Você quer controlar a vida do humano através do sentimento de gratidão que ele tem com você. Entendeu? Uhum. Aí você tá voltando a ser playboy de novo, amigão.
Ah, então você precisava vir aqui, moleque. Caralho, mano.
Eu sei, eu vivo esses bagulhos.
É isso, mano. É a nossa realidade, velho.
Lógico.
É que às vezes a gente, mano, fala de outras paradas, acaba não conseguindo se expressar dessa maneira, mas não, é exatamente isso, mano.
É o que eu falei, você se expressa bem pra caralho, mesmo quando o bagulho é política, mas também quando as ideias, mesmo o rap, né, meu? Você tem esse flow também, né?
É flow.
É um
não
flow.
Não é discurso, é flow.
É um flow, mano, das ideias certas e saber também dizer, como dizer, né? Porque não adianta você usar palavras bonitas só e a galera lá da periferia, a galera que não, vai estudar, não vai entender.
Não
vai
tá
entrar
por nada,
não, né? Tem que falar a mesma linguagem, né? Você tem esse dom aí, você fala a linguagem.
Chegar em nós, né? Do jeito que chegaram em nós.
É.
Né? Teve que alguém chegar em nós, parça. Não caiu do céu pronto, né? Mas teve que viver, alguém teve que te dar o primeiro spray na sua mão e falar aqui, ó, cuzão. Né? E aí nós temos que replicar essa caminhada e...
Um bagulho que um grande amigo sempre, mano, que virou uma chave assim, o Giovanni Baffo, não sei se você conhece. Não. Um grande amigo nosso que ele sempre falou, mano, você é artista, caralho. Você é louco, mano, você é artista, mano. Quer ser artista? Começa a andar com artista, mano. Vai ficar andando com padeiro, com não sei quem. Você quer ser artista? Acessa, mano, vai nos bagulho, cola nos lugar, mano.
O do Gueto foi esse, mano, na minha vida. O do Gueto é o do, até hoje parece que eu tô me exibindo pro do Gueto. Até hoje parece que eu tô me exibindo pra ele, porque nunca teve bom pra ele. Meu rap nunca teve bom.
Uhum.
E hoje eu consigo entender o que ele fez comigo.
Era
entendeu?
Incentivo,
o cara queria tirar o melhor de mim e falar, mano, tem coisa ainda aí. Não acabou, cuzão. Você ainda pode ser melhor que esse bagulho aí. Tá bom não, mano. Mas tava bom pra caramba. Chegou uma hora que eu comecei a fazer uns rap. Eu falei, mano, tá melhor que o seu. Não. Tem
sério?
Que ficar melhor. Tem que ficar melhor, parça. Então até hoje parece que eu tô me exibindo pro cara. Não precisa dessas pessoas, não precisa ser essas pessoas, parceiro.
Uhum.
Tá ligado? Tirar o melhor dos nossos, mano. Pra falar, aí, cuzão, tá. Porque não é nós que tem que dizer que eles é foda. O mundo vai dizer isso pra eles, que eles é foda mesmo.
É.
Mas tem que fazer, tirar o melhor, tem que extrair o melhor que tem ali, mano.
Nós já sabe que eles são, né? Mas não,
é isso.
Né? A gente tem
é
que
isso,
falar,
não
né?
A gente tem que falar, tem que tirar o máximo, entendeu? Acomodar, porque é muito fácil nós se acomodar com pouco, parceiro. Eu nunca teve nada. Nunca teve nada. Você imagina, ó. Você imagina só como é fácil enganar nós, ó. Você imagina que tem uma sala aqui. Tá todo mundo passando fome. E aí na outra sala, tem um monte de gente branca, rica, comendo piano. Só tem um preto lá no piano, tocando jazz pra eles. E eles felizes pra caralho. E pá. Aí alguém de nós toma coragem. Vai lá, olha na fechadura e fala: caralho, que filha da puta, hein? Os caras comendo lagosta, filé mignon aí. Nós pagando mó veneno aqui do lado, mano. Aí o cara chuta a porta. Pau! E aí, que porra é essa? Você está tirando, meu? Aí já tem aqueles bombeiros da burguesia, né? Ela falou, senta aí, mano. Senta aí, ó. Come aí, pá. Tá vendo aí? Você acalma, mano. Toma aí. Quer beber o quê? Quer um uísque? Quer uma cerveja? Quer uma coca? Quer o quê? Ok, isso aqui aí. Explica pra nós aí. Democracia. Aqui é democracia, mano. Certo? O que tá errado? Ele sabe, mano. A vida toda ele sabe. Eles que fabricam aquilo lá. O que tá acontecendo? O que você tá bravo assim? Falou, não, tá passando fome lá, irmão. Não, calma, meu. Calma, não precisa gritar assim, não precisa... Já tá amansando o cara.
É.
Já tá amansando o cara. Os outros tá passando fome lá, mano. Aí o cara começa, mano, o cara tá passando fome. Já muda, né? O cara tá passando fome lá, mano. Precisa de ajuda. Então, aí assim é legal, mano. Certo? O que você precisa pra ajudar o pessoal lá? Eu preciso de comida. Aí o cara chega com uma caixa cheia de resto. Então ele fala, leva esse bagulho pessoal. Depois nós vemos um bagulho melhor. Você vai levar o resto pro pessoal? O pessoal que nunca comeu aquela comida vai achar que aquilo é comida, parça. Não vai achar que aquilo é resto. É muito fácil você controlar o povo agora, virar um agente da burguesia, ficando levando o resto pras pessoas, porque as pessoas não sabem o que é a comida lá. Elas não viu, só você viu. Nosso papel não é ser esse agente da burguesia que volta com os restos pra quebrada. Nós precisa catar o povo e falar assim, cuzão, vocês não tá ligado o que tem aqui do lado.
Muro.
É, vocês não tá ligado. E eu consegui chutar a porta, imagina nós tudo. Entendeu? Imagina nós tudo. Lá tem o quê? Tem uns 8 se divertindo aqui, tem 80. Vamos? Acho que o nosso papel é esse, se ligou? Qual que é a caminhada? Então é muito fácil, mano, a gente se acostumar com pouco, mano. É muito fácil nós achar que aonde nós chegou já tá bom. Por isso que eu acho que esse papel de nós não tá bom, não, cuzão. Não tem que tá bom. Nunca tá bom. Nunca tá bom. O bagulho tá bom quando não tiver mais burguês, quando não tiver mais capitalismo. Aí, firmão, aí vamos ver se tá bom mesmo. Mas enquanto não pá, não tá bom, mano. E aí, Mia, tá bom? Tá lá com o seu podcast? Não, tá bom não. Tá faltando ainda. Sempre nós...
A desigualdade tá foda.
É, mano. Sempre tem que... Não pode chegar. Porque imagina os entregadores. Os entregadores querem o aumento da taxa mínima. Certo? Quer que a taxa mínima seja 10 reais. Então quer dizer que se a iFood der 10 reais a taxa mínima, a luta acabou? Não. Não, mano. Tá louco, irmão? A luta tem que continuar. Não tá bom, não. Não tá bom, não. Então isso eu aprendi com o do Gueto, moro. Não tá bom, não. Tem mais ainda pra acontecer. Tem mais aí, não tem? Eu sei que dá pra sair mais daí. E eu acho que não vai ter que ser isso, moro, mano. Tem que ir no caminho de que não tá bom mesmo, não. Não tá bom. Favela. A favela venceu. Ah, a favela ainda existe, cuzão. Como é que não venceu se a favela ainda existe? Tá vendo esses gotas, seu aberto? Você existe. Como é que ela venceu?
Isso é uma frase muito foda, né? A favela venceu é...
É. Pega, né? Ela é difícil, mano. Ela é difícil.
É indigesta, né?
É indigesta ao mesmo tempo que nós entendemos. Igual eu tava falando do bagulho das marcas, né? Às vezes você tá criticando a marca e você acha que você tá criticando a marca. Mas pro moleque você tá criticando a existência dele. Uhum. Ele existe através daquilo ali. Muitas vezes o moleque fala a favela venceu porque é o único sentimento de vitória que ele tem pra sentir, parça. Aí você vai quebrar isso, mano. Ao mesmo tempo que você precisa explicar. Fala, não, cuzão, calma aí. É mó delicado esses bagulho, parça. Mó delicado.
Isso e tá dando que... próximo pra conseguir, né? Fazer essa...
Só dando atenção que ele só falou, né? Só estando ali, né, mano? Trocando as ideias.
Só estando ali. E, ó, você imagina que ninguém sabe o nome do mano. Mano compra uma Hornet. O cara vira o João da Hornet na quebrada. Ele não tá apegado à Hornet, ele tá apegado ao João, ele tá apegado à existência. O cara começou a existir através daquilo ali. Então nós podemos chegar com as ideias e falar, mano, o capitalismo, mano, te embebedeceu do jeito que você acha que você é foda porque você tem uma Hornet. Só que o cara não tá apegado à Hornet, o cara tá apegado à existência, mano. Um bagulho dentro do mano. Todo mundo quer existir. Ele encontrou formas de existir através do consumo. Se endividou, pegou dinheiro com a idiota, trabalhou pra caralho, comprou a Hornet. E agora ele chega no samba e o samba para. Então não é a Hornet. É o mano, moro? É a caminhada. Então, ou seja, ao mesmo tempo que nós precisamos contrabater essas ideias, nós precisamos entender que essas ideias tá meio que entrelaçadas no nosso povo. Como é que nós faz pra vencer isso? É igual o cabelo liso. Às vezes é cruel você falar pra mina, falar assim, ô, você tá alisando o cabelo? Às vezes é cruel, mano. Às vezes é cruel, é o jeito que ela tem pra se defender. É, mano. É o jeito que ela encontrou pra sobreviver no mundo. O mundo inteiro dela é racista, só você, né? Mas então tá bom, mano, se multiplica. Você tem que fazer isso. A mina tem que virar pra você e falar assim, se multiplica então e gosta. Vira 40 pessoas e começa a gostar do meu cabelo afro. E aí eu deixo meu cabelo afro pra vocês. Que o mundo que eu vivo não gosta.
Ninguém gosta.
Que o mundo que eu vivo não gosta.
E hoje
não...
a gente consegue ver essa diferença, né?
Claro, porque tem gente que gosta. Entendeu? A maioria das minas hoje que não vai alisar o cabelo, ela não vai alisar o cabelo por causa de uma super consciência política. É porque a Beyoncé alisou, o povo gostou, vamos que vamos, parça. É isso. Se ligou? É isso, as pessoas querem se sentir bem, mano. As pessoas querem se sentir bem. Então, muitas vezes, não é só chegar com o bagulho de fora e falar, mano, esse bagulho tá errado. Tem que entender tudo o que tá acontecendo ali, mano, pra você ter sensibilidade pra lidar com a situação. Eu nunca vi o cabelo original das mulheres da minha família. Eu nunca vi o cabelo original da minha avó, nunca vi o cabelo original da minha tia. Nunca vi. Já toquei no assunto, mas é um assunto mó delicado. A minha esposa não, a minha esposa ela tem o cabelo afro, nunca alisou, que ela já é de outra caminhada e tal, não sei o quê. Minha avó até hoje fala assim, pô, a esposa não pintou o cabelo não, filho.
É estranho, né?
É estranho. É
fora do comum pra ela.
Aí como é que eu vou explicar pra minha avó? Não, vó, você que tá errada, alisar o seu. Ela tá certa, mano.
O cabelo dela nasceu assim.
Aí eu não tenho o que falar. Eu falo assim, não, vó, você vou não falar. Tem. Vou falar com ela.
Melhor, mano.
Bom, vou falar com ela, vó. Vou falar com ela. Aí minha esposa entende, todo mundo entende qual que é a parada.
É isso, entendeu? São tempos diferentes,
cultura, tempos diferentes, né, culturas diferentes, modos operantes de sobreviver diferente, entendeu? Modos operantes de sobreviver diferente, mano.
Por muito tempo essa parada do cabelo, com certeza, eu fui ao contrário, porque eu descobri ao contrário. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu tinha, tipo, eu trabalhei o quê? Bob's, McDonald's, esse sempre fast food, né? O terror do galo sempre fast food. Primeiro, segundo emprego. E tinha que usar o boné. E o meu cabelo era cheio. E porra, pra pôr no bonézinho, mano. Puta que pariu, boné. E aquele rabão cheião. E aí um dia eu falei, quer saber? Não vou mais trabalhar de boné. Eu nunca mais arrumo um emprego de boné. Não quero mais bonézinho, eu tô fora. E fui pra outro ramo que era promotora de vendas. E aí... Olha como é o sistema. eu cheguei numa fase, devia ser o quê? 2007 ali, em que tava começando essa valorização, né, da moda, não nossa, mas sobre o cabelo, afro e tal. E uma aceitaçãozinha, assim, e a inclusão, né? Lula tinha acabado de ser eleito a primeira vez, até era um evento que eu, primeiro que eu trabalhei, que era Super Casas Bahia, todo mundo com cartão de crédito, aquela parada que é real mesmo, os pobres indo viajar e comprando,
eu vi isso também.
E aconteceu, tá ligado? Casas Bahia fechava assim os ônibus pra gente sair do terminal de ônibus, os funcionários e tudo, então as marcas, tipo, meu, coisa assim que não acontecia, tá ligado? Eu consegui um emprego lá. E por que que eu consegui? Porque meu cabelo era cheio, porque eu era a única negra do stand. Eu era cota, tá ligado? Eu era cota, e nessa época eu era magra ainda. Se eu fosse gorda, eu também não tinha conseguido, porque tem esse padrão também.
Tem esse padrão.
Do uniforme até 40, vai piorando, até 42.
Né? Só vai piorando.
Só que é isso, eu ia deixar de trabalhar, mas eu tinha consciência. Oh, só tem eu de preto aqui. Todo mundo, nossa, mas você é uma negra bonita, né? Exótico, foda, sabe? Aquela
clarinha,
coisa,
né? Nega clarinha.
Você nem é tão preta assim,
morena. Só uma negra bonita. É quase como se você estivesse dizendo, seu povo é feio pra caralho. Você tem uma sorte. Né?
Quase mesma coisa. É isso. E não era nem negra, era morena, mas você é uma morena. E eu vi ali claramente que era cota. Mas eu aproveitei da empresa, fiquei, e era boa pra caramba.
Sobrevivência.
Ainda. Trava, né?
Sobrevivência,
porra. Era uma empresa mó da hora, assim, conseguia, enfim, do meu jeito, dar vários pelé, assim, e aproveitei mesmo. Mas eu sempre tive essa consciência de que naquele momento eu tava sendo a cota. E hoje eu vejo como essa cota aumentou. E de como existe. Agora eu vou nas lojas, tem várias minas pretas trabalhando, vários com cabelo solto, tá ligado? E era muito menor, entende? E eu tenho fé que um dia isso vai deixar de ser cota e que vai ser comum. E de que as pessoas vão contratar os pretos não só pra fazer essa de bonito, né? Tem aqui, mas...
Eu acho que os pretos vão ter que chutar a porta.
Você acha?
Acho, sabe por quê? Porque eles gostam de ver nós vencendo nossos problemas. Morou? Superando Sim. nossos problemas. Mas nós não, eles não gostam de ver nós dominando a fita.
Não.
Eles não gostam de ver nós dominando a fita.
É o que você falou, deixar um ali.
É, um. Eles não gostam de ver nós dominando a fita.
Quando vê que são vários...
É, ou então vê você num bagulho muito pá, eles vão criticar, vão falar que é zoado.
Que se vendeu.
Que se vendeu, que não sei o quê, que não sei o quê. E você só tá acessando o que eles já acessam a vida toda, tá ligado? Você já tá, você só tá acessando o que eles já acessam a vida toda. O que eles já fazem a vida toda. E aí, mano, eles gostam desse bagulho. Então você vai ter que chegar uma hora que nós vai ter que chutar as portas mesmo. Sai da frente, caralho. Sai. É. Não, mas vamos trocar ideia. Não tem ideia.
E você é bom nisso, né? Porque aí... Agora vamos num assunto aí que todos aguardam, porque as perguntas também sobre a ação direta não foram poucas com a nossa caixinha de perguntas.
Mas uma curiosidade que já vai entrar nesse assunto. Quando que você começou a se incomodar com os monumentos? Você mesmo, assim, como pessoa.
Os monumentos... O hip hop que me trouxe isso, de que essa cidade não era uma cidade pra nós, que essa cidade era toda uma cidade agressiva, tá ligado? Você tem o rap do meu parceiro do gueto, que é o Vamos Pra Palmares, que fala, enfrenta os Borba Gato e os Rapos do Tavares. Aí ali você começa a procurar. Esse bagulho de referência no rap é muito foda. Você fala do Malcom X, não quer saber quem é o Malcom X. Você fala do Raposo Tavares, não quer saber quem é o Raposo Tavares. Quem é o Borba Gato, não quer saber. Na linha pontilhada, vou indo. Na terra cujo herói matou 1 milhão de índios. Da ponte pra cá, por quê? Da ponte pra cá. Tudo esses bagulho é referência que você vai atrás e fala, então é isso. Essa cidade foi feita pra fuder com nós, então. Expulsar nós, né? Higienismo. Aí começa a ouvir umas palavras, higienismo. Pá, você fala, então olha só como é que os boy é. Tá ligado? Então há muito tempo, mano. Muito tempo. Na minha adolescência eu já comecei a criar problema com essa cidade. Tá ligado? Com a minha mãe. Minha mãe contou umas histórias, falou assim, filho, quando eu cheguei aqui eu tomei um tapa na cara porque eu não sabia o que era um odo. A patroa, a mulher foi lá buscar minha mãe na Bahia e trouxe ela pra trabalhar muito nova, pediu pra minha mãe pegar um rodo, ela não sabia o que era um rodo. Porque minha mãe morava na roça, era chão de terra, não existia rodo. Minha mãe falou que foi comer arroz em São Paulo, que não tinha arroz na Bahia. Primeira vez que ela comeu arroz, que ela cessou o arroz, foi em São Paulo. Então eu já tenho minha mãe contando as histórias, falando, essa cidade aqui me tratou tão mal, por causa do jeito que eu falava.
Não foi fácil.
Então todos nós temos esse pessoal na família, que é imigrante, que conta uma cidade, viveu isso. Nós, esse bagulho de racismo, né? Esse racismo...
velado?
É, cordial. Que vem na sopa, né? O veneno que vem na sopa, né? Tipo, você é tão bonita.
É, né? Esse papo aí.
É, você é tão bonita.
Você é diferente. É. Seu nariz é fininho, né?
É.
Não é meu caso.
Então, essas paradas. Eu cresci ouvindo... Minha família é tudo de baiano. Eu cresci ouvindo gíria, tipo... Ai, baianão.
Uhum.
Só baianão. Aí você fica meio confuso, né? Não. Aí depois você começa a replicar isso. Ah, que baianagem. É. Aí você não sabe se tá falando contra você. Você tá tirando você mesmo. Tá ligado?
Uhum.
Você tá se aloprando dentro da caminhada, tá ligado? Então há muito tempo, mano, já todos nós tem esse bagulho de falar, mano, aqui é território inimigo. Nós tá em território inimigo, em quadro, né? Por que, que eu tô sendo... Quadro é um bagulho que não faz sentido. Por que eu fui enquadrado? Por que você me parou? Por que você me parou aquele boy? Ele é o boy ali, ó. Ele deve ter maconha. Ele deve ter mais condição de comprar o bagulho do que eu. Vai no boy, mano. Tá ligado? Eu queria ter condição pra ter, mas eu não tenho. Vai nele, caralho, certo? Então, há muito tempo tem essa caminhada. Só que o Borba Gato foi o jeito da gente... encontrou de acessar o povo, mano. Pelos caminhos que o povo bebe informação. Então, o povo tava bebendo informação no Datena. O povo tava bebendo informação no Luiz Bach. O povo tava bebendo informação na grande mídia. E nós tava na Mídia Ninja. Eu tava no Jornalistas Livres, onde o povo não tava indo beber a informação. Nós tinha que chegar lá, no povo. Mas não dá pra chegar lá... Não dá pra você chegar lá amigo do Datena, ou não dá pra você chegar lá porque você roubou um carro. Tinha que chegar lá de alguma forma que o povo falou, o que é isso? Mas de alguma forma não é precisar fazer o povo, o que é isso? Tá ligado? Tirar o povo daquela... Não ser mais um dia normal. O cara que tá assistindo o Datena, não ser mais um dia normal.
Assalto, crime...
É, assalto, crime, estrupo...
Política pá, 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 um político, pouquinho...
Pá... Pum, tinha que ser uma notícia diferente. E nós encontramos no Borba Gato o jeito de abrir o debate sobre colonialismo, sobre como essa cidade fere nós, sobre como tá tudo errado, sobre como os boy odeiam nós. E nós precisamos devolver esse ódio, porque esse ódio foi os boy que colocou no nós. Nada mais justo devolver esse ódio pros boy. A forma que nós encontramos de acessar o povo e de o povo acessar nós foi assim. Eu falo, vai queimar uma estátua no meio da cidade, isso vai lá no Datena, é certeza.
O Datena vai fazer... possível.
Não é possível, o Datena vai e botar lá, vai ser marginal. Só que aí o povo vai falar, por quê?
Por quê?
Por quê? Porque se você pegar os lambi-lambi que nós colou antes da coisa, é quem foi o Borba Gato?
Uma pergunta que chegou.
É uma pergunta.
Foi por que usar os lambi-lambis antes?
É isso. Quem foi o Borba Gato? Quem foi o Borba Gato? Era deixar esses questionamentos pras pessoas. Então, basicamente, nós queríamos fazer as pessoas só perguntar. Por quê? Quando eu cheguei na cadeia, os caras falaram assim, aê, mano, que crime que você cometeu? Ô, irmão, queimei uma estátua. Ele, o quê? Eu queimei uma estátua. Ele, por quê? Ô, Borba Gato, ele, mas por quê? Eu falei, pô, mano, era isso, parça. Eu preciso desse porquê. Você não sabe como eu preciso desse porquê, parça. Esse porquê é mó interessante, mó importante pra nós, parça. Esse porquê vai longe, mano.
É.
Por quê, mano? Por que que nós tá fudido? Entendeu? Por que que os caras enquadram nós? Por que que os caras matam nós? Por que que os caras jogam nós na cadeia? Entendeu? Por que que esse país é ordem pra nós, progresso pra eles? Por que que existe o playboy? Por que que os brancos é playboy? Por que que os pretos é fudido? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é mó importante, mano.
Sim.
Despertar o porquê é mó importante. Então, aquilo ali era o jeito de nós despertar o porquê. Certo? Aquilo ali é muito inspirado nos pinchador, parça. Aquilo ali é muito inspirado no pincho. Porque o pincho é muito louco o bagulho, mano. Você imagina que a cidade é uma tela... E o ódio é tinta, mano. Então você tá querendo esconder os moleques, você não tá ligado? E os moleques falam, foda-se, mano. O moleque sobe no lugar mais alto e faz aquele bagulho pontiagudo, agressivo, porque o pincho é um bagulho mó agressivo, pontiagudo. Fala, aê, pica um... Sobe lá e fala, aê, caralho, eu existo nessa porra. Vai esconder nós não, caralho. Nós tá aqui, vai ter que lidar com nós. O boy vai olhar pra cima e vai falar assim, por quê? Por que esse cara arriscou a vida dele pra fazer isso? Por quê? O porquê é mó importante, mano. O porquê é mó importante. Nós vamos conseguir fazer uma revolução, por quê? Só por quê? Tá ligado? Porque nós não temos o direito disso, mano. Nós não temos o direito de escolher as coisas, mano. O dia que o cara falar assim, entrega meu hambúrguer. Aí eu vou falar assim, por quê? Fala, não, entrega meu hambúrguer. Falando, por quê? Por quê? Eu quero ser outra fita, não quero ser entregador de hambúrguer. Por que eu tenho que entregar seu hambúrguer? O porquê é muito importante, mano. Eu acredito que o Brasil, mano, se ele desse condições pras pessoas... Se o Brasil desse comida garantida, alimentação garantida, moradia garantida, saúde e educação garantida, as pessoas tivessem essas coisas garantidas e o trabalho não fosse um barato pra sobreviver, as pessoas iam falar por quê?
Uhum.
As pessoas falam assim, ô, mano, vem aqui limpar minha privada. Aí o cara fala, por quê? Tenho casa, tenho comida, Saúde e educação. Por que que eu vou limpar sua privada? Limpa sua privada você, Joe.
Porque você me paga muito bem? Porque você reconhece meu trabalho?
Entendeu?
Porque você, entendeu? Tá pagando? Aí
escolha. Muda. Escolha. Eu tô Sim. escolhendo. Agora o Playboy vira, não, eu vou te dar 10 mil pra você limpar minha privada. Aí, boy, você tem um bom porquê. É. Entendeu? Aí você tem um bom porquê.
Porque eu vou conseguir pagar meu plano de saúde, a faculdade da minha filha. Eu vou porque
isso,
eu vou
aí é isso.
conseguir o que eu quero.
É, eu limpo sua privada, boy. 10 conto? Eu limpo sua privada, boy. Esse porquê é da hora. É por causa disso. Por causa desses 10 contos aí. Agora, nós não pode fazer esse porquê. É o boy que fala assim, eu vou te pagar. Nós pede pra limpar a privada deles, parceiro. Essa é a merda que nós tá vivendo. É. Entendeu? Não é nem eles que pedem pra nós. É nós que pedem. Nós limpamos, por favor, vou morrer de fome, não tenho onde morar. Me deixa limpar sua merda, boy. Eu quero esse futuro com as pessoas. Por que que eu vou limpar sua merda, cuzão? Eu não vou limpar sua merda. Tem limpa a minha, você limpa a sua, falou? Ô, acorda, boy. Tá louco? Os caras não vai deixar nós avançar. Porque esse porquê é perigoso, mano. Favelado perguntar por quê. Entendeu?
Só faz, né?
Polícia fala, para aí. Eu falo assim, ah, por quê? Por quê?
Já
não, mas para aí, por quê? Por quê? Você tem que ter uma. Na lei, você tem que ter uma suspeita fundada pra você enquadrar alguém. Alguém tem que ter feito uma denúncia. Tá ligado? Ah, o cara tá de vermelho com um chapéu de cowboy.
É um carro tal.
Aí o policial tem que provar pra você. Falar aqui, ó, mano, fizeram essa denúncia e você tá batendo com a denúncia, a gente só parou pra averiguar. Mas não, nós não pode falar por quê, nós morre.
Não, você nem o cara sabe fala,
o porquê. Morre, nós morre, você pergunta por quê, nós morre, mano. Para aí, vagabundo, por quê? Pá! Por causa disso, cuzão, pá! Então nós não pode fazer o porquê é mó importante. O Borba Gato é o porquê, entendeu? É, mas você apagou a história, para, cuzão, a estátua tá lá, mano. É, a estátua tá lá. Nem era pra tá lá, firmeza. Aquilo ali não conta a história. Aquilo ali homenageia a história.
Por que essa estátua tá lá?
Por que essa estátua tá lá, mano? Entendeu? Então ali nós não tirou a estátua, nós criamos um porquê. Por quê? Por que que vocês ofendem nós desse jeito, mano? Por que que minha mãe tem que vir aqui trabalhar debaixo de uma estátua de um homem loiro com uma carabina de 13 metros de altura na mão, mano? Por quê, mano? Por que que vocês fazem isso com nós? Ai, por que que Moema é um bairro com nomes indígenas? A Iambiquaras, Guaramomes, e vocês colocaram a Avenida dos Bandeirantes cortando o bairro no meio. Por que que vocês fizeram isso? Por que que vocês homenagearam quem matou nós, mano? E por que que vocês matou quem lutou por nós? Por quê? O porquê é revolucionário, cara. O não e o porquê é revolucionário. O não também é revolucionário pra caralho. Morou? Uhum. Entendeu? Vai limpar minha mão, não. Não.
Que aí quem vai perguntar o porquê é ele.
É isso. Porquê tá em tudo, mano. Entendeu? Então aquilo ali é porquê. É só o porquê, porquê. Ponto de interrogação grandão, moro? Que muitas vezes eu não tenho o direito de fazer
que
isso.
Que te rendeu uma dor de cabeça aí.
É, mas por que que eu fui pra cadeia? Tudo é um porquê, é importante. Eu sabia que eu ia pra cadeia. E as pessoas vão ter que se perguntar, por que que vocês colocou... A sociedade também fez, mas peraí, por que que vocês colocou o cara na cadeia? O cara não fez um protesto? Por quê?
Mas não é crime, né? Não...
É porque sem fim, mano. O sistema não sabe lidar com isso. Aí tá perdido. Por quê? Começa a filha a perguntar pro pai, por quê?
É, né?
Ah, filha, não pode andar de mini saia, por quê? Ah, filha, mas não, por quê? O pai tá fudido, irmão. É muito por quê, mano?
Um exemplo
é o terror.
De... Quando eu cheguei o Monumento às Bandeiras, foi a mesma fita. Os caras queriam aprender, queriam fazer de tudo. Passou quantos anos? Até a Bianca receber na prova.
É.
Mano, minha filha recebeu na prova de escola, mano.
Que louco.
A questão da prova era essa imagem diz, diga por que, o que você enxerga dessa pichação no Monumento às Bandeiras.
Foda.
Mano, é um manifesto.
Tá ligado? Foda. Minha filha pegar, dar um print Foda. E me trazer e falar, ó, pai, que saiu na minha prova hoje Foda. Na escola.
Foda. Foda, cuzão.
E na Foda. Época ninguém entendia.
É um bagulho de que não. É difícil de digerir, né, mano? A galera é indigesto, né? O bagulho...
É indigesto, mas eu acho que devagar, que a maior prova é essa. Há 9 anos atrás era bem diferente, assim.
Mas uma outra curiosidade
quando,
que eu
quando
tinha...
você fez isso, eu andava por essa cidade antigamente como se eu fosse muito pequeno, com muito medo, pra mim era tudo muito agressivo. Agora parece que eu tenho o tamanho dos prédios dessa cidade, uhum. cuzão. Parece que esse bagulho é poderoso, né? O moleque sobe em cima do prédio, ele se sente grande, mano. Importante pra nós se sentir assim, cara. Eu ando por essa cidade como se eu fosse dono dela, cuzão. Eu sou dono dela. No aniversário de São Paulo, eu falei, ó, a velhinha que eu fiz pra vocês aí, o Barba Gata, sopa. Feliz aniversário pra vocês, caralho.
Te amo,
mano. Amo, ué.
Quero essa vela, né? Essa vela com fogo em cima. Que agora só tem o vela, né?
Né?
Pra não dar B.O.
Ai, porque os boys se sentem dono dela desde que nós nasceu. Nós que se sente... É. Né? Então, nós começar a acessar o barato de uma forma de nós se sentir dono do território que nós está, é importantíssimo, mano.
É, né? Resgatar o que nos foi negado.
Esse bagulho,
né?
É bonito, mano. Esse bagulho aí, sua filha. Esse bagulho é muito louco, mano.
Muito louco.
É, de pensar que nós não era nada, cuzão.
Resgatar o que nos foi negado.
Aqueles moleques ficam tomando tapa na cara de quebrada dos polícia. Hoje em dia, isso ainda não acontece com tanta frequência. Mas, porra, sofrendo.
E nós aprendemos a se defender também, né?
É.
Mas aprende a se defender.
É, estando na prática nesse dia a dia, é a lei da sobrevivência, né?
É, você vai aprendendo, você vai ficando malandro. Você vai ficando malandro, você vai aprendendo.
E os planos aí, os próximos planos, não de ação direta.
Calma.
Que mano, isso daí reverbera muito os B.O., né?
Não, mas perguntar de como que foi cantar com os caras, mano.
Vixe, cuzão.
Isso até daí hoje, foi 300 ali, perguntas, chegou dessa.
Ali...
Um eu sonho. Nem sabia, pra mim isso foi novidade. Acordado.
O pessoal falou assim, caramba, você cantou bem, mano. Eu falei, cuzão, eu tô 20 anos ensaiando, mano. Eu tô há 20 anos ensaiando.
Me preparando
pra esse dia, truta. Como que eu não... Seria loucura se eu não desempenhasse ali, parceiro. É muito tempo ensaiando, irmão. É muitas horas de voo. Ali, mano, naquele momento, eu não tava ali. Ali eu tava com 13 anos, com a touca na cabeça, na frente do espelho, com a escova,
com o pente
da minha mãe, com o band-aid, com o pente da minha mãe cantando aquele barato ali, parça. Ali não era eu. Até hoje eu olho e falo, mano, esse bagulho não aconteceu, não. Não é eu ali, não.
Sério? E assim, mas não é uma carreira, uma parada que você pretende ou acha que pode acontecer? Porque, porra, o dom, saber fazer, você sabe.
É, mas eu... Poderia acontecer de ser assim, tá ligado? Mas eu acho que o hip hop passou pela minha vida pra me transformar no que eu sou hoje, mano. Pra fazer o que eu tô fazendo. Eu troquei essa vontade de fazer um show pra 50 mil pessoas por uma greve com 50 mil pessoas.
Sim.
E eu consigo enxergar do mesmo jeito. Pra mim, eu ainda me sinto mesmo rockstar no bagulho.
Uh-huh.
A greve com 50 mil pessoas. Caralho, esse bagulho é foda, mano.
Eles estão entendendo, caralho.
É, esse bagulho é foda. Tá ligado? E eu queria isso, cantar pra 50 mil pessoas e todo... Escrever lá no meu barraco a música e ver 50 mil pessoas cantando minha música, tá ligado? Isso virou outra fita. Eu acho que o hip hop me formou pra mim ser o que eu sou, moro. E isso é importante, mano. Porque hoje eu chego nas batalhas, eu falo pros moleques, eu falo assim, ó, mano, tem 40 moleques aí querendo batalhar, certo? Não é todos vocês que vai dar certo. Mas o que que é dar certo pra vocês? Dar certo pra vocês é ser o Jay-Z? É ser o Mano Brown? Eu não virei o Mano Brown, parça, mas eu me transformei no bagulho foda que eu sou. Você pode fazer isso aí também, mano. Isso aqui é um movimento que forma as pessoas, mano. Entendeu? O hip hop, ele vira seu DNA, parça. Hip hop não é igual sertanejo, que você escuta, depois você pá, vai, já era. Hip hop vira seu DNA, você usa hip hop pra criar filho, você usa seu hip hop pra ser membro da sua comunidade, você usa o hip hop pra tudo, ele faz assim com você. Eu não consigo pensar em nada sem ter o molde do hip hop ali, o hip hop construindo as ideias, tá ligado? Essa foi a potência do barato comigo. Então eu acho que o hip hop me formou pra mim tá fazendo o que eu tô fazendo, mano. E eu tô fazendo com naturalidade, com tranquilidade. Eu não quero forçar nada, tá ligado? Se acontecer de, pô, surgir a oportunidade de fazer um disco, cantar um rap, da hora, eu vou com naturalidade. Mas eu tô feliz com onde a vida me trouxe, parça. Uhum. A vida me trouxe pra um bagulho cabuloso, mano. Tá ligado? Eu me sinto mesmo influenciando a história, eu me sinto sendo um agente de transformação do bagulho, tá ligado? Eu consigo, igual um baobá, tá ligado?
Você é, né?
Não é? É isso, você planta um baobá hoje, você sabe que você não vai ver o baobá grande. Mas ter aquela convicção de que você tá fazendo um bagulho foda pro futuro, tá ligado? Então eu tô feliz com o que eu tô fazendo, parça. E é hip hop, é flow, é rap, é a mesma parada, entendeu? É a mesma parada, é as mesmas ideias. O pessoal fala, se fala bem, tem que ver eu cantando, cuzão. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Adorei, mano. Hoje foi foda. A gente vai ter que encerrar só porque tá estourando o tempo, né? Senão nós ia falar quanto aqui.
Foda.
Ainda primeiro encontro.
Mas é isso, é louco. É melhor. Porque até agora a gente só entrevistou, tipo, gente que a gente já tinha dialogado alguma vez, tá ligado? Uh-huh. E você, tipo, só tromei uma vez na rua.
Foda.
Dei um... Que bom que foi na rua, não foi nem na internet, né?
Foda. Na internet já é de... Só de acompanhar mesmo.
Você é louco, mano. Muito respeito aí pelo que você tá construindo.
Muito obrigado, pô, mano, de verdade. É muito importante. Não só por hoje. Obrigado pela caminhada.
Na hora.
Pelo que você tá fazendo mesmo. Que você continue aí a levar essa consciência, a ideologia mesmo do hip hop. É o que você falou, a gente usa o hip hop para criar filhos. Eu me sinto assim várias vezes. Eu dou ideia na minha filha e de coisas que eu ouvi, que eu vivenciei.
Foda.
E você consegue transformar isso daí, assim, essa ideia, assim, ó, certeira. Tanto pra galera lá da periferia, quanto pros boys. Tipo, entrega tudo, né? Não... Deixar claro, assim. Ah, não entrega, pergunte, mano, o porquê pra você.
Com naturalidade, porque... né, mano? Isso que é o mais importante.
A resposta,
né,
vai.
É, com essa coisa de ser o que nós é mesmo, sem forçar a barra, moro? Forçar a barra, nós deixa de ser o que nós é, parça. Ficar forçando a barra, ser um cara, pessoa forçada. E eu não forço porra nenhuma mais. O que acontece na vida, eu tento fazer o melhor com que as coisas que tá acontecendo, se ligou? E tem acontecido coisa pra caralho.
Que bom, vai acontecer muito mais, né? Ainda. Muito mais coisas boas. Galera, obrigado aí quem acompanhou. É isso, acho que o papo de hoje foi foda, assim como os outros, mas o de hoje aí, vésperas, já vou dizer, né, próximo das eleições, é bom aí ver que a gente não precisa tá ligado a partido nenhum, não tá fechar com ninguém, basta a nossa própria consciência, saber o que, onde a gente tá pisando, o que a gente quer fazer. O Galo é o maior exemplo disso. Quem não conhece, siga aí na rede que, mano, as ideias do cara é foda, foda demais.
Passa aí suas redes, é Galo de Luta, né?
Galo de Luta Oficial, né? No Instagram, Galo de Luta no Twitter. E eu tenho, se puder passar aqui o Apoia-se, mano, que
claro,
hoje nós estamos conseguindo se movimentar. É apoia.se/Paulo Galo Militância, é por onde a gente tem conseguido fazer as coisas, ampliar a luta e seguir na caminhada, né, irmão? Porque... fazer a luta muitas vezes é um barato não remunerado, né?
É.
E aí é mó difícil de não, fazer.
Aí abandona a luta, né? E é o que eu, mais o
é povo por isso que o sistema que a maioria quer. É o sistema molda até isso,
claro,
né, mano?
Claro, mano. Claro. Foda. Eu fiz greve com a geladeira vazia, é um inferno. É inferno, parça. Você chegar em casa, não tem o que comer, mas... sabe, é muita treta. Eu quase perdi minha família, parça. Nesse processo aí de luta. Porque às vezes você deixa a desejar em casa, moro? E hoje eu tô mais maduro de entender que eu tenho que fazer o corre na rua ao mesmo tempo que eu não posso deixar a desejar em casa, moro?
E você, mano, tem que estar tá bem, né?
Lógico,
sua base tem que estar
tá
boa.
Lógico.
Senão não tem como você...
Senão você não faz os baratos. Não adianta. É
dá um salve aí pra família.
Lógico. Ô, oh, isso aí, mano. Da hora. Minha esposa, galera, minha filha aí, certo, mano? Só carinho, amor e gratidão. Sem vocês, nada disso tava acontecendo também, porque foi eu ter virado o pai que ativou isso aí em mim, mano. Foi eu ter entendido que eu não era tão importante assim, que as coisas ao meu redor eram muito mais importantes que eu. Isso aí, nós temos que atingir esse barato de entender que nós não é tão importante assim. Nós não é o centro do mundo, né? O mundo que tá ao nosso redor é bem mais importante que nós.
É isso, valeu.
Da hora, meu mano. Muito obrigado.
Obrigado por tudo.
E é isso.
Obrigado, Foto 21.
Rafa Costa Quente, muito obrigado por dar o acesso pra nós, moleque. Olha a importância disso, mano. Olha o que nós tá podendo falar aqui agora, pra todo mundo ouvir, mano. Você é foda, moleque.
Até os próximos, galera.